Faz tanto tempo que a gente não se vê, mano. A gente fica uns dias sem aparecer aqui e eu fico com a sensação de que a gente tirou férias. Eu volto aqui pro Daily Show e dá uma saudade mesmo, tá ligado? Verdade. Estamos de volta.
Só foi o quê? Sexta-feira?
Foi sexta-feira que a gente não fez, eu já explico. E estamos aqui de volta para mais uma semana de Desce a Letra Show, mano. Que coisa, olha isso, tamo aqui, caralho! Caralho, tamo aqui, porra! E aí, Load, da hora?
Quem pensou que a gente não ia voltar?
A gente quem duvidou? Volta.
Quem duvidou? Quebrou a cara, né? Acharam
que eu estava derrotado.
E aí, Buba, você tá bom ou não?
Tamo bem.
Da hora, você tá bom, menino Load?
Tô bem, mano, tô cansado um pouco, exausto, então, mas né? Tô bem.
Eu sinto que, tipo assim... Não estar cansado nessa época do ano é um pouco de privilégio, né? É. Porque as coisas vão se acumulando um pouquinho, né? Nem é muita correria, mas você passou mais um ano nessa rotina e tal, né? Você precisa, às vezes, daquela festinha do fim do ano e aquele descanso pra dar uma resetada, você não sente?
É, e é o momento que você foge da sua rotina, porque a gente tem a nossa rotina do Daily Show.
Uhum.
Então, de segunda a sexta, eu tenho exatamente uma rotina.
Sim.
Aí, o sábado e domingo, ela vira outra coisa. E aí é onde me cansa, porque eu vou pra São Paulo, eu faço outras coisas. Sim. E aí,
além
se
de
sente.
Você ser pai de família, né?
É.
Você teve os seus compromissos.
Eu sempre lembro do meme do pai de família lá.
Qual que é mesmo?
Do suco de laranja.
Ah, tá, do...
Delícia. Como é...
Sim, sim.
Como é o nome dele? É
Delícia, cara. Não lembro, só sei
não
que era...
Não lembro.
Ah, que delícia, cara!
Caralho, essa época da internet...
Muito bom. Você viu o vídeo completo? Eu vi a moto muito foda.
Eu não vi o vídeo completo. Eu vi só... Essa é a época dos memes na internet, onde a gente ria.
Sim.
Aí a gente era mais bobo.
É, oh, como era bom ser mais bobo, né?
Nossa.
Caralho, era muito bom ser bobão, mano.
Aquele meme... chupar um cu e tal.
A galera falava que parecia comigo na época. Parece o Caimora. Uma tabaca bem massa pra gente fuder. Ele faz com a língua. Fuder. Seu com a língua meio pra fora.
Vou fazer uma sopa pra nós. Esses eram os memes mais bobo, mano. E a gente.
Era
aí agora vai vir a galera e falar: ô, sabia que esse cara do chupar o cu e tal, ele matou não sei quantos.
E sempre assim. Ô, não pode falar do cara do fazer um bagulho pra nós, mano. Você não ficou sabendo? O nome dele é o Estripador de Goianinha. Você fala: ah, fudeu, mano.
Hoje em dia tá foda, mano. Hoje em dia nenhum meme. Você olha o meme e você já fala: tá.
É.
Pode
será
ser
se...
que...
É. Né? Pô, você que tá pensando em virar meme, não perca, não perca o réu primário. Não seja criminoso. Pode ser. Vamos virar meme sem ser criminoso, pra gente poder curtir sem remorso. Pra depois falar assim, tipo, não quero falar com o Bandeirantes. Sabe assim?
Nossa.
É, foda-se seu filho da puta. Lembra do cara?
A pessoa virar meme transforma ela, porque é difícil você virar um meme, né? Porque você sofre ataques de tudo lá. Você vira uma pessoa muito amada, mas você também é muito
atacada. E o senhor Fale tá aí, né? E o senhor Fale tá aí pra dizer, né? Aliás, por falar nisso, a gente pode anunciar o convidado de quinta?
Pode
anunciar ou ele vai ramelar?
Acho que pode, só se ele ramelar. Então a gente já anuncia.
A gente já bota no
boot. Deixa eu falar aqui, ó, pra você a última coisa que ele falou.
Então vai, vamos ver.
Você
falei do senhor Fale. Quem é velho de internet já sabe de quem nós estamos falando agora.
Ó, eu falei, fechou na quinta que vem, meio-dia. Ele falou, tô topando.
Então nós vamos anunciar. E se ele não colar, o problema
aí
é dele.
É, o problema é dele, mano.
Demorou, então.
Aí
então,
vocês cobram ele.
Quinta-feira, senhoras e senhores, Nissinhor Fale. Muito foda, tô brincando. Quinta-feira o Cid vai colar com nós.
Finalmente.
Ele já esteve aqui me substituindo quando eu precisei, né?
Sim.
No meu canal e
verdade,
tal.
Verdade, verdade.
E aí agora o Cid vai colar com nós finalmente, tá bom? Então quinta-feira tem Cid.
Talvez o último... programa com convidado...
Do ano aí. A gente tem especialzinho de fim de ano, tá? Que a gente quer fazer aquela live pra arrecadar fundos.
Sim.
Por favor, guarda pelo menos 10 reais na sua conta, vai, pra você saber que você vai ajudar quem precisa por meio dessa grande festa que a gente quer promover, tá bom? E aí eu não conversei com vocês, mas eu tô pensando assim, ó, amanhã... Aqui, pessoal, estamos conversando... desculpa aí você, audiência, mas estamos conversando entre nós aqui, tá? Amanhã a gente grava a gaveta de tarde, certo?
Isso.
Tá ligado essa fita, Load?
Não lembrava.
É, mas aí tem que confirmar com a Camila também, se tá tudo certo.
Beleza.
Em havendo gaveta...
Certo,
tá tudo certo?
Tudo certo.
Porque eu tô pensando na possibilidade de amanhã a gente acabar não aparecendo no ao vivo também. Porque, assim, gravar dois amanhã, depois do dia que será hoje, né? Porque quem tá ligado hoje... Eu quero, inclusive, começar o programa de hoje mandando um grande beijo pro Lucas Inutilismo. Que hoje está fazendo 10 anos, hein? Hoje ele está completando
anos de
inutilidades.
É que eu ia falar, parece que eu tô falando inutilidade, mas
Aí parece que tá sendo pejorativo, né?
É, mas é inutilismidades. Isso, 10 anos aí.
10 anos de Luquita na internet. É um grande prazer e uma honra fazer parte de um pouquinho dessa história aí. E, porra, não é qualquer dia que você faz 10 anos numa atividade, né?
É, mano.
E aí ele, pra fazer a festa dele, em vez de reservar o salão de festas do condomínio, ele reservou a Áudio em São Paulo.
Apenas isso.
Ele reservou a porra da Áudio ali na Francisco Matarazzo. E hoje vai ter a festa dele lá a partir das 8 da noite. Eu vou estar lá.
Legal.
Ele vai fazer, vai ter alguns DJs, uns caras muito bravos. DJ Loqueira, Musão. Depois uma jam session, que eu vou participar também, fazer um som com eles lá. Depois... Não, eu conto... Ou, é, e depois... Mano, eu não lembro como é que é o bagulho.
Depois é bolo e corta bolo
velhinha, isso.
Brigadeiro e beijo.
Então, assim, tô supondo que depois de fazer a jam na segunda de noite e tentar gravar com o mano amanhã de tarde, tá, os três bagulho, eu não sei se vai... Eu não queria que dá mancada com o convidado. Então, tô pensando, se por acaso, rapaziada, a gente não aparecer aqui amanhã na terça, é porque vivemos demais o aniversário do Lucas na segunda. Aí vai cobrar o Lucas
e
também,
e a voz,
entendeu?
Né? A voz do Cauê como vai estar também, né?
Eu vou berrar lá, hein? Quem for hoje vai me ver no palco cantando algumas músicas lá.
Aí o Load pode fazer a stream na Twitch um pouco mais cedo. Às 4 horas da tarde.
Eu faço
e também...
Boa, Buba. Boa.
E também porque vai chegando o fim do ano, a gente falou um pouquinho sobre cansaço, e a gente começa... Não estamos parando ainda, mas a gente começa a pensar em tirar o pé um pouquinho. Sim. Então é o famoso ser e durar, né? Le Parkour Free Running, né?
Já que a gente tá conversando, o que você acha de amanhã a gente gravar o vídeo pro canal?
Aí, eu acho ótimo.
Porque ali é mais tranquilo, né? 15 minutinhos, 20 minutinhos.
Então a gente
terminou
de gravar com um, quase falei o nome do convidado. Oh. Mas é alguém... vocês vão ver, porque nós estamos fazendo, rapaziada. Pra explicar pra vocês, agora chamando o público de volta pra conversa. E aí, rapaziada?
Pô, tá, eu quero ver se eu adivinho, porque eu acho que nem eu lembro o convidado.
Você tava falando de música? É um músico. É o cara fora do rap que as pessoas mais pediram pra estar aqui.
Ah, tá. Lembrei.
Então ele vai estar aqui. É um cara politizado que faz um som pra você que gosta de uns... Eu não vou falar mais nada. Mas não é ao vivo. Nós estamos preparando conteúdos para as nossas férias de janeiro não ficar sem material. Então, exato. Se por acaso, não vai ter dessa letra show terça, porque nós estamos preparando as férias. Então, é melhor que a gente fique sem um aqui do que ficar sem nada em janeiro, porque a gente vai tirar as férias em janeiro, tá ligado? Porque a gente quer estar pronto para encarar, para pegar 2024, mano. E
2024 amassar a gente vai
no
pegar
murro,
no...
Mano.
Caraca, é energia. Nossa, vou amassar.
Nossa,
2024
é pra rebocar, mano. Vou rebocar 2024,
é louco,
paizão. Vou rebocar, mano.
Mas
é uma
cuidado...
na perna e uma na cara. Blum, blum!
Mas com cuidado pra gente estar tá vivo pra 2025, que agora eu tô com muito medo de morrer e não jogar o novo GTA.
Tem que ter o GTA, tem que ter o GTA, tá? Por falar nisso, né, Load? E o The Game Awards, você viu?
Você viu?
Otário!
Tô brincando. Baldur's Gate levou lá o jogo.
O game do ano é Baldur's Gate, logo o jogo que você falou que não gostava.
É, meu Deus. Mas é isso, né? Nem tudo que eu gosto é bom, nem tudo que é bom eu gosto.
É isso.
Então,
porra.
Tipo...
Mano, eu tava vendo os Nerdola... falando que o Baldur's Gate ganhou e estavam comemorando. E os Nerdola tava falando que a esquerda não gosta do Baldur's Gate.
Oxi!
Por quê?
Sei lá, velho.
Caralho!
Não entendi também. Daí a galera fala, mano, como não gosta, velho? Você pode fazer sexo com qualquer... Tipo,
é verdade.
Pode ser.
Caralho, mas qual que é a lógica disso? Não faz sentido nenhum.
Eu também não entendi. Não vi nenhuma polêmica acerca de Baldur's Gate. Nenhuma, mas...
Não dá pra entender essa
coisa. Deixa eles falarem, né?
Eles sempre vão tentar colocar essas ideias tortas deles em qualquer coisa que a galera gosta.
Porque, assim, o estilo de vida que eles defendem é errado.
Uhum. Ponto.
Não vou discutir com vocês, tá ligado? A gente precisa ter convicção na vida. E esse papo... Imagina se ele tá com 36 anos e falando ainda... Não, mano, tem que ouvir o de todo mundo. Não tem que ouvir de todo mundo. Tem gente que tá errado, mano.
Sim.
Vai se fuder se você não concorda, você tá errado também. Não tem essa, velho. Tem gente perversa no mundo, tem gente que tá interessada em, sabe assim, que as minorias se curvem às maiorias.
Sim,
tá ligado? Tem gente que defende umas agendas que são nocivas pra uma série de públicos, uma série de pessoas.
É, a galera que não é a favor da representatividade, da galera ter mais liberdade, sabe? De ser inclusiva.
E não adianta você querer falar, ai, gente, é um pensamento, é um dos pensamentos, tá bom, beleza. Na minha opinião, é errado.
Sim.
E ponto final. Então, o que acontece quando você é um errado? Você tem que inventar, às vezes, espantalhos pra poder bater em quem tá certo. Porque senão você é só um vilão, né? Então você tem que inventar umas coisas assim, tipo...
É, a galera...
A esquerda não gosta... Esquerdista não faz isso. Ah, é? Quem falou, seu arrombado? Você falou, tá ligado?
Caralho, tipo, a esquerda não joga Baldur's Gate. Tipo, caralho, qual que é o data dessa pessoa?
Eu acho que Baldur's Gate é tão foda que eles não quiseram tipo, deixar de jogar, tá ligado? Então você fala, a gente vai ter que jogar Baldur's Gate, então vamos falar que eles não curtiram, porque Sim. a gente não pode curtir a mesma coisa.
É Game of the Year, né? Aí não tem jeito, né?
Ganhou lá o joguinho do ano, eu assisti a premiação pela live, aliás, um abraço pra galera do Jogabilidade, tava lá vendo a live dos caras lá, que eles estavam cobrindo tudo, né? Fizeram Jogabilidade também. Uhum. Foi legal, tinha uns momentos de piada, assim. Teve um momento, por exemplo, que provavelmente a galera vai falar, nossa, Lodi, caramba, que teve um musical lá, a galera começou a dançar e tudo. E eu não entendi aquilo, que eu falei, nossa, deve ser de algum jogo específico essa cena, os caras dançando e comemorando ali, e eu não peguei, mas tava todo mundo surtando, tá ligado? Mas eu tava feliz por eles.
Da hora. Aquele joguinho Sea of Stars que eu joguei ganhou como jogo indie também.
Olha aí, estamos...
E os jogos brasileiros? Tinha dois jogos brasileiros indicados, não tinha? Eu não sei se eles chegaram a ganhar alguma coisa, eu não lembro agora.
Eu não vi a cerimônia, eu vi... praticamente, tipo, 30 segundos, assim, que eu vi que tinha um monte de gente streamando ela, né, fazendo react. E aí foi bem na hora que um apresentador, algum convidado, eu não sei quem era, tava no palco e fazendo uma dessas zoeiras, né, essa coisa bem Rick Gervais das ideias. Tá. O cara falou assim, pode deixar, esse ano eu não vou ficar muito tempo falando aqui. Da última vez, fiquei 15 minutos falando e, porra, 15 minutos é mais do que o modo campanha do último Call of Duty já, tá ligado? Eu falei, nossa, qualidade de piadas, hein? Cara, eu peguei bem só essa piada, eu falei, caralho, olha aí que da hora.
Acho que eu lembro desse
momento. Eu adoro a cerimônia com queimadas. Eu sei que pode ser meio brega, é americano demais isso. É muita coisa de americano isso.
Mas é pra quebrar um pouco o gelo.
Mas eu acho da hora isso, tá ligado? Se a pessoa pegar pesado no limite do, né? E, mas o Rick Gervais faz isso muito bem, tá ligado? Eu acho muito da hora.
Eu gosto do The Game Awards, assim. Eu não jogo todos os jogos, que nem eu falei pra você, né? O Cauê me emprestou Homem-Aranha. Estou triste jogando aquilo, porque eu achei que eu ia ficar...
Achei muito lacrador, né?
Não, mano, tem umas missõezinhas. Eu parei na missão. Nossa, tô bem no comecinho ali. Não, na verdade, eu acabei de ver o Senhor Negativo ser levado pelo Kraven.
Spoiler aí, o pessoal...
Não vou dar spoiler, não. Tô bem no começo ali. Joguei nem, acho que, meia hora de jogo. Uhum. No máximo, uma hora e pouco. Nem meia hora, mas...
Meia hora, no máximo uma hora.
É que eu joguei bastante.
Eu sou assim também com
o
videogame.
Mas é que eu tava achando que... Eu não sei se... Eu tava falando isso pra você. Talvez o trailer do GTA me afetou, mano.
É foda, né? A barra subiu um pouco.
Subiu, né? Porque eu fui jogar o Homem-Aranha e aí eu vejo os bonecos e fico... Caralho, olha o cabelo desses bonecos. Esses bonecos não têm vida.
Não tá realista demais.
Aí eu fiquei, porra, mano.
Também, vamos combinar que o Spider-Man novo é igual o antigo também, né?
Então, essa parada... Por exemplo, eu não joguei o novo, mas eu joguei a série Batman. Acho que eu só não joguei... Quantos que tem a série Batman? Uns 4?
São uns 4, né? O Arkham Asylum, City, Origins... Knights. E o
Knights. Então, eu joguei 3... E aí, quando eu comecei o quarto, eu falei, mano, não aguento mais. Por mais que seja excelente, é a mesma coisa.
Só muda a história.
É.
Mas a mecânica.
A mesma mecânica. Aí eu vou ter que
andar pela cidade.
Voar até o lugar. E aí eu vicio ainda porrada nos caras, porque é mó legal essa dinâmica de. Ah, aparece um bagulho lá embaixo e fala, nossa, eu vou descendo. Você voando e no mundo. Blá, 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 blá. Aí você volta e fica dando. Aí você não faz direito missão. E aí eu pensei, mano, tá aí, um jogo que é genial, mas eu não aguento mais. Então eu entendo você pegar o Homem-Aranha agora e falar, ah, mano, mas eu já joguei esse jogo, né? Tipo parece assim, que você já jogou, né?
É da hora você dar rolê pela cidade, Spider-Man meio que, né, andando pelos prédios e tal. Mas quanto tempo demora pra enjoar de ficar dando rolê pela cidade?
Pô, eu dei uma enjoadinha rápida, hein, mano?
Eu joguei bastante Batman. O Homem-Aranha eu joguei o primeiro só, não joguei nem o Miles Morales. Mas eu entendo enjoar da mesma mecânica. E, aliás, o modo do combate é igualzinho do Batman, né? Sim, aquela coisa de, tipo, você vai ser avisado quando vai tomar uma porrada pra você poder esquivar. Aí você bate, esquiva. Você fica se sentindo o cara, né? É muito prazeroso, né? Você fica lá...
Umas coisas que me pegou muito, assim, é que eu previa o que ia acontecer. E até isso ficava, nossa, Lodi. Porque, tipo assim, tem um momento lá que eu tô lutando contra o Homem-Areia, aí o Homem-Aranha na cutscene meio que ele tá sendo afundado por areia, aí eu falei, tá, agora o Miles vai passar e vai pegar a mão do Homem-Aranha e vai tirar ele da areia. Aí exatamente isso. Aí, tipo, apareceu lá o Senhor Negativo, eu falei, ah, tá, o senso de vingança do Miles vai falar mais alto, ele vai querer ver esse cara morrendo. Aí tem vários momentos que é meio isso. E eu fiquei, ah, cara, eu queria algo tão...
Sim.
Diferente, que eu acho que eu acabei indo por uma parada que eu já tava acostumado.
E a gente tá ficando velho também, né?
É, tem isso também.
Às vezes eu penso, eu reflito um pouco sobre isso, sobre gostos e coisas que eu gostava de fazer, que a gente tenta recuperar e não volta, tá ligado? Porque você fala, ah, mano, passou, uma pena. Você acha que isso é real? Por exemplo, falando de videogame, de tempo em tempo eu lembro assim, nossa, como era bom jogar Battlefield 3, né? Eu adorava. Eu já tentei ao longo desses próximos anos reinstalar e jogar. Você não vai conseguir recuperar alguma sensação. Já passou essa sensação. Isso acontece também com Overwatch, com Counter-Strike. Jogos que Eu falo, nossa, mas eu vivi tão bons momentos aqui, eu vou reinstalar pra ver se eu sinto um pouco disso de novo. Não, você tem, você tá velho e cansado
muita,
agora.
Acho que muita coisa também era muito novo, então tinha essa sensação do descobrimento das coisas, né? É, tipo, o CS veio com essa parada de FPS, daí o Battlefield veio com o FPS, só que mais realista,
tático,
tá ligado?
E tudo, né?
E hoje em dia, tipo, não tem tanto isso,
tem,
né?
Muita oferta de tudo, assim. É. Então, tipo...
E o seu tempo também, né? A sua agenda de... Não agenda woke, mas a sua agenda de trampo,
sim,
compromissos, sim, e tal. Sim, você não é mais aquele adolescente que olha e fala, ah, posso passar a tarde toda hoje jogando, que eu só cheguei da escola e foda-se.
Hoje eu posso passar a tarde só assistindo uma série, por exemplo, se eu viciar, né? Que nem eu fiz com
Ruptura?
Ruptura, que eu devorei. E aí, mas aí não foram dias úteis, eu peguei meu final de semana e falei, não, esse final de semana é de ruptura, mano. Eu assisti tudo num dia e metade num dia, metade no outro. Você dá algumas horas, hein? O quê? 9 episódios por uma média de uns 45 minutos.
Nossa, mas é muito
minutos.
Boa Ruptura, hein, mano?
Bom pra caralho, mano. Muito agora bom. Eu comecei a assistir uma série antiga da HBO chamada Pacífico, que é sobre a guerra lá, a Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista de quem foi batalhar contra os japoneses. Uhum. Mas muito americano, muito americanona, assim, um Resgate do Soldado Ryan em formato de série, assim.
Uhum.
E é isso, né? E mais uma coisa que você fala, ah, mano, eu envelheci, aprendi umas coisas que já não vejo com os mesmos olhos,
eu
tá ligado?
Eu tava falando isso pra Thaís esse dia, eu falei, mano, às vezes eu vejo um parceiro meu ou um amigo, assim, antigo, e falo, nossa, mano, ele tá muito velho. Será que eu tô envelhecendo e eu não percebo o quanto eu tô ficando velho também, caído assim? Uhum. Eu tenho uma... Sabe, será que eu tenho noção do quanto eu tô envelhecendo? Ou sim, será que eu só vou aceitando e...
É, eu tenho, né, com a minha barba é profundamente branca, já toda grisalha.
Ah, mas você pode pintar. Ele ia pintar,
a bolsa,
ó, desistiu.
Dos meus olhos, a bolsinha... Eu recebi elogio assim, ah, ele é bonitinho, eu acho bonitinho o seu olho assim com essa bolsinha. Eu falo, mano, tá bonitinho, mano.
Que
você é a cara assim, da derrota, mano.
Bolsa, mano, eu tenho bolsa.
Isso aqui é a cara da derrota, irmão.
Que você comprou aí, colocou no olho.
Mas isso daí é falta de sono, não é? Não é?
Cara, é sono, é cannabis, é exaustão, é um pouco de tudo.
Ah, pelo menos você não tá com aquela parada mais escura aqui também. Que
olheiras
tá...
eu nunca tive, eu tenho bolsas, ó. E tá sempre lá, não sai mais, tá ligado?
Ah, mas aí olheira também acho que é charmoso também.
Tem contexto, tudo é charmoso, tudo pode ser... Mano, tudo. Eu sou fascinado por seres humanos de verdade, essa é a verdade, tá ligado? Eu não briso na... kardashianização das mulheres, tá ligado? Eu gosto de pessoas que você vê esses defeitos, tipo assim, ah, que bonita ela é nariguda, sabe assim? Eu acho da hora
natural,
esses bagulhos.
Né?
Eu acho muito da hora. Acho muito da hora, tá ligado? Acho que tipo assim, é foda porque às vezes você quer elogiar uma coisa, mas que claramente é uma insegurança da pessoa, então você não pode.
Sim,
então
sim.
Eu acho, mas eu acho de maneira discreta também, né? Não adianta a pessoa ficar falando, eu acho legal o fato de você ser mó gordaça. Tipo, ficar meio, ah, legal. Entendeu? Não é legal, entendeu? Então a gente
depende muito de como você vai elogiar. Tem a galera que nunca tinha notado que eu tenho cicatriz e aí vem e comenta, nossa, como que você fez essa cicatriz? Fala, pô, irmão, já faz mais de 10 anos que eu tô na internet e sempre esteve aí. Às vezes ela fica um pouco mais evidente, às vezes não.
Você tem uma resposta padrão ou uma piada padrão, tipo,
é, eu
devia
sempre falo
outro
que foi
cara?
Briga na escola, sempre brinca assim, mas foi cachorro que mordeu. Não, porque sim, as pessoas falam, pô, é melhor saber que foi o cachorro do que briga, né?
Sabe o que você podia fazer, mano? Cada um que te pergunta, você conta uma história
diferente.
Uma história diferente.
Igual o Coringa lá no...
E umas histórias, cada uma mais macabra que a outra, velho.
Caralho, é verdade, né?
Ah, que aí vai essas histórias começam a vazar aí, começar
é
a falar
legal.
Que eu sou...
Próxima vez que te perguntar, você fala assim, puta, mano, tá ligado o maníaco do parque? Começa assim já. O quê? Mano, acabei trocando com ele.
Caralho. Caralho.
Mas eu fiquei com a cicatriz, mas você precisava ver a cara
dele. Precisava ver ele, mano.
Nossa, essa era
a história que contam é que, não sei o que, ele pega a história real e fala que a história que contam é que a polícia pegou ele e tal, mas real é que, mano...
Todo amigo meu contava essa aí, quando a gente falava, mano, o que aconteceu com você? Você apanhou? Ele, ó, apanhei, mas tem que ver o outro mano lá. Se eu fiquei assim, o outro lá... Sempre essa.
Tem que ver o outro. É sempre assim, né? Uma vez eu vi um adesivo de carro, assim, que o cara, sei lá... Colou num Fusca, assim, tipo, meu outro carro é uma Ferrari, sabe? Tipo isso. Caralho. É tipo, não, isso aqui não é nada. Você tem que ver o outro lá. Acho engraçado.
Esses dias eu tava falando pra Thaís como eu acho estranho as pessoas que colam um adesivo do iPhone no carro.
Mano, estranho você tá sendo muito gente boa, né?
Ah, é, eu tô...
Pra mim é um atestado de babaca.
Tipo, mano, é muito babaca, quando você compra, né, o iPhone, vem um adesivinho.
É um adesivo.
E aí, tipo, eu sempre achei estranho a pessoa que cola ali o bagulho no carro, que eu fico, mano, não faz sentido nenhum, tá ligado? A Apple não faz carros até onde
mano,
eu
Mano, é muito, ai, meu Deus do céu, mano. Assim... Não tô falando que eu não posso não teria amizade com uma pessoa aqui só porque ela colou o adesivo, né? Porque é isso, você tem traços de personalidade.
Sim.
Eu acho babaca esse traço de personalidade de colar
o adesivo da Apple. Me coloco de julgar.
Me coloco no direito, na posição de julgar. Você pode me achar babaca por uma série de motivos agora. Porra, você lançou mesmo o adesivo da Apple no seu carro, mano? Caralho, que babaca! E quando eles começarem a descobrir, se não me engano, posso estar errado, hein? Mas eu acho que saiu uma versão do novo MacBook, que é caríssimo pra gente,
uhum.
E que como ele é, a temática dele é ser black, porque daí você tem até um cabo lá que é preto, ele é todo preto, e aí a Apple mandou os adesivos preto. Então os adesivos Apple preto são só de quem tem o mais caro.
Nossa!
Então,
nossa.
Aí você que tá com o adesivo Apple branco, parabéns, ó, você já não é tão playboy assim quanto você achava.
Você precisa mandar fazer o adesivinho.
Por que não, né? Caralho, a gente podia começar a vender adesivo da Apple. Só pra desvalorizar. Só pros caras, né, os Faria Limer, começar a falar assim, ué, agora tem adesivo da Apple em todo o carro? Pois é, pode tirar do seu agora, babaca, não vale mais nada.
Em São Paulo proibiram aqueles adesivos, vocês acham fácil essas matérias da família? Lembra que teve uma época, porque os assaltantes tinham noção de quantas pessoas podiam sequestrar.
Sim.
E aí, mano, olha isso, olha o nível, isso. Mano.
Olha, é por isso Brasil. Que não podemos ter coisas legais,
vocês,
né?
Vocês viram a repórter que tava na televisão ao vivo?
Vi, mano.
Passou o ciclista e quase pegou
o moleque de bike e tentou pegar o
celular. E aí ele fica mais pra frente, assim, o carro da polícia atrás. E ela fala, ó, o carro da polícia tá bem ali, o rapaz tá ali.
Isso me levou a refletir, inclusive. Eu pensei, caralho, a situação é tão foda. Porque não é... Primeiro, a gente não se assusta com isso. A gente, você viu o vídeo?
Sim.
Normalizado.
E também é isso, né? Tipo, que acho que a própria polícia, o público, todo mundo pensa, tá, o que eu vou fazer? Tipo, tá, ele é mais um, entendeu? Ele é mais um. Eu vou correr atrás dele agora. Vai ter mais tantos, entendeu? Vai surgir mais tantos. Tipo, é um bagulho totalmente já cultural.
Sim.
Tá ligado?
Doideira, né, mano?
É muito foda, mano.
A gente,
mano,
viu que já começou a sair as notícias daqueles justiceiros lá também, né?
Sim.
Como já tá tendo as consequências.
Pelo menos duas pessoas que foram agredidas e que são inocentes. Comprovadamente inocentes, tá ligado? E você viu as figuras? Você acha que ela era branca, loira?
Não.
Claro que não, né, mano? Claro que não, né, mano?
A gente comentou isso aqui. A gente previu essa palhaçada aí, mano.
Isso, né, mano?
Caralho,
fita. Lodo, você tava falando, inclusive, a gente tava falando sobre envelhecer e as responsabilidades da paternidade.
Ah.
E aí você chegou aqui me falando um bagulho que você ficou mó chateado esse fim de semana.
Caraca, esse fim de semana eu refleti com a Thaís e falei, mano, por que que o ser humano faz isso, mano? Porque, tipo, foi bizarro.
Peraí, deixa eu... Eu não vou te interromper.
Não,
mas é porque essa introdução parece que vem aí uma atrocidade, mas ele vai falar sobre esporte. Vai, Load.
Verdade, né?
Fala, Load.
Tipo, pô, mano, com toda a devinha vênia, seu juiz, eu já tive parentes que tinham rinha de galo.
Certo.
Tá ligado? E a gente já olhava pra aquilo meio, ó, é um entretenimento muito estranho. Salve aí, meu tio de Recife, que tinha rinha de galo, não tem mais, né? Luísa Mel, fica tranquila. E aí, eu fui numa rinha diferente recentemente, que eu fui levar meus filhos no jiu-jitsu. Numa competição lá deles em São Bernardo Campos, é até longe, assim, eles foram até lá e tal. E os meus moleques faz, acho que 6 meses que eles estão fazendo jiu-jitsu lá. Aliás, um salve pra galera do Black Lotus, da escolinha deles lá e tal. E aí eu vi várias crianças de 6 anos... apanhando pra outra criança de 6 anos e saindo chorando do tatame, triste, tá ligado? E era engraçado, porque o juiz ficava assim, ó. E a parte mais engraçada pra mim era essa, que as criancinhas estavam lá se atracando,
uhum.
E o juiz ficava olhando assim, aí ele olhava, ele virava assim, olhava as criancinhas lá, a outra criancinha assim, e o juiz assim, olhando pra cara dela. E eu, mano, ninguém vai fazer nada. E aí a criança, a criança tinha que pedir pra sair, né, bater lá. E aí o juiz separava, fazia os dois dar um abraço.
Sim.
Ele pegava as crianças e assim, abraça aí, cara. Aí as crianças se abraçavam, chorando e tudo. Aí um que ganhava levantava a mão e tal. E aí meus filhos, pô, coitados aí.
Acabaram de começar.
Acabaram, mano, de começar, perderam. É. Mas foi bonito estar lá pra ver esse momento. Eu falei, tá tendo contato com a frustração mais cedo que eu, né?
Mas eu acho... Eu não sou pai, então qualquer opinião dada aqui, certo, vai faltar a sensibilidade da paternidade.
Eu fiquei com vontade de chorar 2, 3 vezes.
Uhum.
A primeira vez foi quando eu vi a primeira criança chorando porque tinha perdido, que eu dá um prêmio de consolação, então, sei lá. E as outras duas foi os meus filhos, porque eu nunca tinha torcido pra nada. Então, uhum, tipo, futebol, essas coisas. E lá eu tava gritando, vai, Gustavo, vai, Anthony. Então foi a primeira vez que eu tive esse sentimento. E aí,
então,
quando
você se frustrou também como torcedor, não só como pai, mas também foi a sua primeira experiência como torcedor.
Como torcedor.
Eu acho o seguinte, e repito, eu não tenho a sensibilidade de um pai. Então, eu tô analisando com uma frieza que, né, não é justa falar isso pra você. Mas eu acho que no esporte é o ambiente ideal pra conhecer frustração, tá ligado? Tipo, é melhor conhecer no esporte do que em qualquer outro lugar, entendeu? Sim, sim. E não tem como não conviver com isso, porque um esporte competitivo, pra ter um que vence, o outro tem que ser derrotado.
É.
Então eu entendo. Primeiro que é, você como pai deve realmente ficar boladaço, caralho, que merda, bateram. Não, não bateram, porque numa competição de jiu-jitsu, principalmente, né? Se fosse um karatê ainda, poderia falar, nossa, o moleque acertou um chute na cara do meu pivete e machucou, mas no jiu-jitsu não, é isso.
Teve uns moleques lá com o braço meio destroncado, chorando.
Então, mas aí...
Eu fiquei, caralho!
Ou o outro moleque era um mutante, ou ele vacilou, não bateu, né? Porque então, tem dessa, porque o jiu-jitsu ele preserva o cara, tá ligado?
Então, eu não entendi muito bem o rolê das categorias, mas era por peso. Tanto que o meu mais velho, ele subiu uma categoria, ou ele ia perder de WO.
Certo.
E aí ele preferiu subir uma categoria e lutar.
Sim.
E aí tinha uns moleques lá que eles meio que destroncavam o braço, não sei o que acontecia, que eles já usavam até a faixa que tava na cintura.
De tipoia.
Uhum. De tipoia ali, eu fiquei, sim, meu Deus, mano, e a molecadinha. E você via os moleques mais avançados, porque a forma que eles agiam, assim, lutavam. Sim. Tinha um moleque lá que eu falava, mano, dá nem pra ser pai desse moleque, mano. Se eu for querer dar uma chinelada, não que eu faça isso,
mas... Um salve.
Eu vou tomar um salve. Os moleques faziam uns mata-leão, as minas também, que tinha lá, as minas também lutando. Foi loucura. Foi loucura.
Eu imagino, eu só consigo imaginar que deve ser muito frustrante mesmo ver assim, um bagulho assim, tipo, caralho, meu filho foi lá e tal. Mas eu acho que esse é um ambiente ideal justamente pra servir, sim, de... lição mesmo, não servir de lição, né? Aprender, otário, mas assim, é um aprendizado, né? Perder no esporte, porque isso motiva o cara a treinar mais. E
é o que a gente falou pra ele.
E eu, aliás, isso é bom porque ele traz a gente pra um bagulho que eu comentei um pouquinho sobre meritocracia no esporte, uhum. Stephen Curry e tal, outro dia.
Sim.
E teve mó galera que veio falar, mano, não é assim. Quantos Stephen Curry não existiram aí que não tiveram a mesma chance de Stephen Curry, que é filho de um jogador da NBA, né?
Uhum.
Mas eu não soube me explicar, não vou culpar as pessoas, eu não soube me explicar mesmo. Mas é, se você tá numa situação de igualdade, se partindo do pressuposto que você está numa situação de igualdade e perde, você pode levar em consideração, pô, talvez eu não tenha trabalhado o suficiente. É um ambiente em que
sim.
funciona.
E é muita técnica.
Onde essa lógica, né, existe, tá ligado? Quando você pega dois jogadores da NBA, por exemplo, não tem desculpa pro outro perder. Você perdeu porque você foi pior. É nesse ambiente que eu quis dizer a respeito de, olha, um lugar onde existem méritos e existem fracassos por causa das... que é só culpa sua. Que é uma coisa que o capitalismo tenta imprimir na sociedade, que é canalha,
sim,
mas que dentro do esporte é verdade, dada uma base sólida pra todo mundo. É lógico que muitos Stephen Curry potenciais ficaram pelo caminho porque não tiveram a chance, a infraestrutura familiar, a alimentação, né, o dinheiro. Beleza. Mas... quando você tá lá, numa competição, e o Stephen Curry tá obcecadamente treinando por muito mais horas que você. O LeBron James, por exemplo, tá pra fazer 39 anos. Ele tá tendo a melhor média, melhor eficiência da carreira dele.
Caralho.
Aos 30, quase 39. E aí você pega as imagens, eu tô sempre acompanhando. Ele foi campeão agora da Copa de meio de temporada que teve da NBA, né? O Lakers foi campeão e ele foi eleito o melhor jogador da Copa, o MVP, né? Aos 39 anos. Você tem imagens dele entrando na quadra pra se aquecer, pra começar a treinar 4 horas antes do jogo.
Caralho.
Ninguém mais faz isso, tá ligado? Então é disso que eu falo quando eu falo sobre meritocracia. O LeBron James, ele não é assim porque ele é só talentoso. Talento é, eu acho que é a menor parte disso. É transpiração mesmo, é trabalho duro. Aí sim, é trabalho, treino enquanto eles dormem, tá ligado? Aí sim, no esporte, isso é justo.
É justo,
é isso,
né,
que eu queria dizer quando eu falei sobre Stephen
eu falei
Curry.
Isso pros meus moleques. Falei, pô, só de vocês estarem aqui com 6 meses já é uma vitória pra vocês. Agora é vocês treinar pra
isso.
Ano que vem tá. Porque eles sempre estão ganhando em xadrez, né?
Uhum.
Pô, desculpa, mas meus filhos são muito espertos. Eles têm lá medalha de xadrez, medalha de computação de não sei o quê. Um monte de coisa que eu não entendo tanto. Assim como muitos pais, eu vejo que eu tô envelhecendo. Mas eles estão lá fazendo um monte de coisa. E aí eles resolveram ir pro jiu-jitsu também. Porque eles gostam dessas paradas assim. E aí agora eles apanharam, mas, né...
Não apanharam. Eu vi o vídeo.
Você viu o vídeo,
o
né?
Um moleque tomou um mataleão, bateu rapidinho, nos machucou. O outro, o moleque, o adversário do seu filho, puxou ele pra guarda aqui assim. Aí pegou o braço rapidinho, bateu. Pô, já pra... É isso. Perdeu a competição. Mas vai estar inspirado, que isso sirva de inspiração pra ele ganhar a próxima, tá ligado? Ou, eventualmente, com a maturidade, ele ia entender, ah, tá bom, se pá não é aqui mesmo, vai, eu vou focar
vai
em
indo pra outras paradas.
Entendeu? É isso que eu acho fantástico do esporte, tá ligado? Lembra, Bubu, que a gente era sócio do SESI e a gente jogava basquete toda terça-feira?
Lembro, opa.
E a minha única vantagem era ser grande. Mas eu sei que num ambiente onde todo mundo fosse grande, eu não ia arrumar nada, tá ligado?
É isso.
Mas lógico, eu já era adulto e tudo, não dá pra comparar com um moleque pré-adolescente e tal. Mas é isso, você perceber onde estão suas potências, suas fraquezas. Eu não sou um bom atleta, tá ligado? Claramente. Eu resolvo ali, tipo, se me botar na cara do gol, eu sei meter gol. Se me botar embaixo do garrafão, eu sei fazer cesta. Mas assim, eu não tenho nenhum... O Buba é um atleta natural, moleque, é um natural.
Tem até corpo de atleta.
É sim. Ele era bom no parkour, ele era bom no futebol, bom no basquete. E onde botar ele pra fazer um esporte, ele vai fazer assim. Não tem.
Joga a bola bem, Buba.
Falso humilde.
Joga a bola bem.
Zagueiraço.
Não é isso. Eu sou mediano em tudo que eu faço.
Não.
Olha lá.
Eu não sou nem muito bom, nem muito ruim. Se eu me esforço um pouco, eu fico meio pra mais. Se eu me esforço pouco, eu fico menos pra menos.
Não,
mas concordo. Eu sou um mediano pra mais ou mediano pra menos.
Mas não é só isso.
Eu não sou muito bom em nada.
Não é só isso.
Eu também
não
sou muito ruim em nada.
Não, beleza, legal. Mas não é só sobre habilidade pura que eu tô falando. Eu tô falando sobre você ter preparo físico e tudo, entendeu? Você, tipo... Imagina, nós três vamos apostar uma corrida agora. Quem você acha que vai ganhar? É isso, não é sobre talento, é sobre preparo, entendeu?
Pô, eu tinha um amigo que ele falava pra mim, Lodi, você tem sorte que você não usa drogas nenhuma, nenhum tipo de crack, porque eu entro muito de cabeça em tudo que eu gosto muito, assim, sabe? Uhum. Eu sou essa pessoa que sou hiper focada, assim, então, na época que eu andava de skate, mano, era de manhã, tarde, noite, eu andava de skate, eu não tava nem aí, participava dos campeonatinhos e tudo. E aí teve um período que eu falei, ah, agora eu quero fazer outras paradas, vou fazer grafite. Aí eu fui, eu deixo a parada de antes meio de lado e foco na atual, assim, sabe? Eu vou embora, mano. Sim. Então, edição de vídeo foi a mesma coisa, eu queria aprender. Eu lembro que eu comecei no Sony Vegas, e aí eu falei, mano, Sony Vegas não tá sendo o que eu quero. Aí eu falei, deixa eu ver se tem outros programas. Aí eu conheci o Premiere. Aí eu falei, nossa, isso aqui parece ser loucura. Mano, eu me dedicava a estudar Premiere, qualquer coisa. Ah, como que faz a letra mexer? Eu ia lá, procurava nos fóruns, nos outros vídeos e aprendia, decorava, fazia do meu jeito. Então acho que tem isso também. Não sei se é meio que o Buba falou.
É, não, mas é que eu acho que eu tenho uma, como fala? Memória muscular. Porque eu fiz esporte a vida inteira, né? Fiz natação ali da prefeitura ali quando eu era criancinha, depois fiz futebol, escolinha de futebol. Depois a gente fez, tipo, parkour, sempre joguei futebol, tipo, na rua, depois a gente fez basquete.
Sim.
Então eu sempre tava fazendo alguma coisa.
É, eu gostava muito dessa época do basquete, mas era uma época
era
mais
legal.
Leve de tudo,
era
assim,
legal,
né?
Era legal mesmo.
Era muito bom, velho. Era e era legal porque ninguém era bom de verdade, assim, todo mundo gostava de brincar.
É, a gente ia pra
basquete.
Brincar, a gente ia pra brincar, essa é a real.
Sempre tinha algum cara que queria colar que já, eu jogava, então nem colo, por favor. Estragava o rolê, sabe?
Sempre tipo... tem esse cara em tudo, cara. No skate também tinha um amigo nosso que ele era bom quando ele queria ensinar a manobra pra gente. Então, às vezes, a gente não sabia fazer uma manobra, ele ficava ali ensinando, mas ele era mala demais. Ele ficava mandando, sei lá, o varial. A gente tava aprendendo varial, ele fazia varial na rampa, ele fazia subir na escada, ele subia. E aí a gente ficava, mano, não precisa, tá ligado? A gente nem consegue fazer ainda, mano.
E aí, mas aí você tem que questionar também, será que esse cara... Ele, tipo, não é uma atitude medíocre querer ser o melhor entre os piores. Vai lá andar com os pica, então,
pois
senão
é.
Pica.
Pois é.
Tá ligado? Vai pras big leagues, porque lá você não quer ser medíocre lá, né? Tá ligado? Nossa, é foda.
Meu Deus do céu,
mano.
Mas foi isso. Mano. Eu achei um esporte, eu achei interessante você ver as crianças apanhando ali pra
não
todo
é
mundo.
Não é apanhar.
Ver. Não é apanhar, né? Mas é que é engraçado, cara. Tinha três tatame, tava cheio de pais e mães assistindo ali, entre outras pessoas que eu não vou saber que eram. E a gente vê nas criancinhas se esmurrando ali.
Não tem nenhum murro.
É, não tem murro. Mas tipo, elas...
Jiu-jitsu, o jiu-jitsu é também conhecido como a arte suave. Ele não tem nenhum murro.
Eles estavam
é
só...
É um xadrez físico onde uma pessoa fala assim, opa, vou conseguir fazer seu braço de alavanca agora, você quer? Aí você faz assim, ó, não. Acabou. Essa é a luta.
E
se você quiser
falava,
ser o machão...
E fazer. Aí o cara fazia
isso,
você vai com o bracinho na
tipo... Aí tem até aquele famoso ditado do jiu-jitsu, tipo, apaga, mas não bate, tá ligado? Tipo, o cara me pegou, mano, eu não vou bater. Demorou. Boa noite. São... Quantos são? Tem... A galera sabe até, os faixa preta sabe até a quantidade de segundos, assim, ó. Mano, se você não bater em, sei lá, vamos supor, 8 segundos... Boa noite, mano. Você não tem pra onde fugir. Caramba. E aí o jiu-jitsu é muito da hora por causa disso. Porque você só se lesiona se você vacilar. Não é sobre, mano, o cara era muito bom, ele me deu um pau. Não tem que dar um pau. Se o faixa preta te pegar e ele, você viu que ele te pegou, você bate e acabou. Você sai ileso.
É, e eu vi que dava pra você ver claramente as crianças que tinham mais uma parada técnica ali, sabiam o que estavam fazendo, das que estavam meio receosas e tal. Também você fazer isso com um monte de gente assistindo, tá ligado?
Sim.
Os seus pais gritando o seu nome, vai, vai!
É, deve ser minha pressão. Deve ser uma pressão, deve ser muita pressão, mano.
Então, alguma, já deu alguma merda de mata-leão, assim, alguma luta?
Cara, enforcamento acho que não. Teve uma série de braços quebrados.
Ah, não, digo de enforcamento.
Teve o ombro quebrado dentro do octógono e dá pra ver o momento do crack.
Porque o que apaga é o no pescoço, né?
É. Mas não é. Você tá ligado que não é o ar deixando de passar, a pessoa não está sufocando. Você tem artérias que passam por aqui, então essa pressão quase que lateral aqui, ó, interrompe o fluxo de sangue pro cérebro e você apaga em menos de 10 segundos, basicamente, entendeu? Não é você sufocando. E esse aqui é o level um leigo, às vezes achar, não, ainda dá. Eu tô respirando, ainda dá. Não, você vai desmaiar. Respirando, você vai desmaiar.
Ah, você fica respirando.
É, o fluxo é o fluxo sanguíneo do cérebro passando pela lateral aqui. Tanto que o, por exemplo, o triângulo, né? Que é uma finalização onde a sua. Deixa eu fazer aqui, ó.
O triângulo dele.
Vem aqui, Load, como você fosse chupar minha rola pra mostrar pra galera. O triângulo é uma finalização onde você vai estar preso. Aqui vai estar seu ombro forçando aqui pra dentro e aqui na lateral. São duas pressões laterais e você desmaia, tá ligado?
É loucura, hein, mano?
É muito louco. Muito da hora. Eu, se eu fosse escolher ser bom em algo, ia ser alguma luta mesmo. E possivelmente jiu-jitsu, porque eu sempre admirei muito. Sempre gostei de assistir competição. Adorava o MMA como um todo. O UFC, sabe o nome de todas as finalizações. Tentei fazer aula, vi que não era pra mim. Definitivamente não era pra mim.
Ah, mas tem que fazer jiu-jitsu, pô. Ele tava querendo, lembra?
Fazer um particular, né? Fazer um bagulho mais leve, né, mano? Jiu-jitsu de blogueiro, tá ligado? Pra poder postar uns bagulhos só, tá ligado? Mas é...
Tá ele deitado, vem.
É, eu me agarrando com outros homens. Mas, de verdade, eu acho muito, muito da hora o Jiu-Jitsu, mano. Acho muito foda uns caras tipo o Bochecha, o Gracie. Qual que é o Gracie lá que é o mais pica de todos do Jiu-Jitsu mesmo? É o...
E é tudo brasileiro, os caras?
Sim, sim, sim. O Brasil é referência mundial do Jiu-Jitsu. Hoje não... Hoje tem um cara lá que é do Jiu-Jitsu sem kimono, que é um barbudão lá, que é um americano, se não me engano. Com certeza não é brasileiro. Mas assim, o Brasil sempre esteve no topo das paradas, assim.
Foda,
mano. É muito foda, mano. Muito foda. O brasileiro
Vamos
é
valorizar o jiu-jitsu brasileiro aí, a orelha mordida aí da galera aí.
Você tá ligado, né? Eu já vi uns depoimentos até de lutador e tal, que esse bagulho, essa orelha de couve-flor, quando você lesiona ela, você pode drenar ela com uma agulha, você tira esse sangue pisado, ou você deixa lá e vai começar a ficar desse jeito. E alguns caras gostam de deixar. Porque daí é como se fosse uma marca registrada, tipo, ô, mano, eu sou uma máquina de matar, tá bom? Olha minha orelha, tá ligado? Eu talvez fizesse isso.
Que loucura.
E aí tem gente que gosta, tipo, pelo menos foi um brother nosso que fazia jiu-jitsu que falou, tipo, porque daí quando o kimono raspa, arde pra caralho, vai dar. E os caras, tipo, até curtem, porque, tipo, não, da hora, tô formando a minha orelha. Não sei se fazem isso de propósito, não deve ser, né? Mas não deve ser ruim pra quem tá nessa, tipo... Ah, mano, faz parte do negócio, entendeu? É doideira, muito doido.
Vida do cara, né?
Esse esporte, esses esportes de contato, assim, de luta, eu acho que são os mais honestos que tem, assim, tipo... Porque, mano, é como um leão disputaria algo. É como um gorila disputaria algo, tá ligado? É a sua... Lógico, sem técnicas, mas é a... É a coisa mais animal, assim, mais...
Se atracar com outra pessoa,
não,
assim...
Não, você falar, ah, você quer isso? Eu também quero. Se isso acontecer no reino animal, eles vão decidindo na porrada, entendeu? Então você transformar isso num ambiente esportivo e falar, vamos ver quem quer mais. Às vezes, o que eu quero dizer é, às vezes um jogador pode ser muito habilidoso no futebol e nem ser o mais dedicado. Mas na luta isso não pode, ele não pode se dar o direito de não ser tão dedicado, entendeu? Quando você tem um cara, tipo, de 90 quilos tentando te enforcar... Você vai pensar, caralho, eu devia ter treinado um pouquinho a mais pra estar aqui agora, entendeu? Tipo, as consequências de perder uma luta são muito piores do que de perder um jogo de basquete, isso que eu quero dizer. Tipo, você tá investindo a sua saúde meio que literalmente nisso, dependendo do bagulho. No MMA, principalmente, né? Você pode sair lá com o cílio rasgado, com a sua orelha pendurada, tá ligado? Você tá arriscando se lesionar em nome de uma vitória ali.
Essas paradas não é muito minha vibe, não, mano.
Eu acho da hora.
Eu não assisto, não, mano.
Da hora de ver, né? Eu não... Ainda fui querendo dar corda pro MBL com o papo de luta, e vocês já sabem o que aconteceu,
mano,
né?
Eu tô suave.
Meu
tô
Deus
suave.
Do céu, mano.
Meu Deus do céu.
É foda. E foi mais ou menos aí que eu percebi que eu não ia lutar mesmo. Quando eu pensei, peraí, mas o bagulho é um negócio legal. E feito, sendo feito entre figuras públicas, ainda é negócios.
Sim.
E eu não vou fazer negócio.
Sim, você vai dar dinheiro pros outros ainda,
tá
mano.
Ligado?
Tá maluco,
o que eu queria fazer com eles, eu vou guardar pra mim, porque existe uma constituição que me segura. Surfshark! Nossa, do nada, né? Mudar. Vamos só, rapaziada, é o seguinte. Tá chegando o fim do ano. Chegando, né?
Já tá aí na...
oficialmente.
Já... É, já estamos, né? Na verdade, eu ia falar que tá cheio. É porque a gente costuma achar que o fim do ano é quando chega o Natal, né?
É, mas é que tá, mano, tá chegante, né? Que dia é hoje, mano?
Hoje é 11, né?
11 de dezembro, mano. Tá chegante o Natal já. E passou aí a Black Friday, mas tá vindo também um outro feriadão, outra época do ano, onde a gente compra muito, onde a gente usa muito cartão de crédito, onde a gente vai usar muito a internet, marketplace, loja, não sei o quê. É bom estar protegido nesse momento, certo?
Não vacilar, principalmente com seus dados aí, que é a maior preciosidade, se pá.
Pois
hein?
É, né? É, hoje em dia é mó louco, dor de cabeça, mano. Invadirem seus bagulhos e tudo. Então, que tal um Surfshark? Você que tá sempre ouvindo falar e ainda não escaneou o QR Code, é agora, mano. Pensa, tá bom, vou terminar o ano protegido, tá ligado? O Surfshark oferece uma série de serviços, né? É, VPN, que é esse... Ontem, por exemplo, eu falei... Tá aí, olha o Surfshark me salvando. Ah. Eu queria assistir, me recomendaram um filme de terror lá. Que saiu em 2019. Esqueci o nome do filme. Procurei, tá lá, opa, pra assistir no Amazon Prime.
Oh.
Só no americano. Falei,
que
pena, parece que agora eu estou nos Estados Unidos, né? Pronto, porque o Surfshark, como VPN, ele esconde a sua localização, tudo. Então você pode acessar qualquer conteúdo de qualquer lugar. Não vai ter aquele problema de buscar uma passagem de avião mais tarde e ficou mais caro porque ele guardou sua informação e falou, ah, você quer? Agora tá o dobro.
Exatamente.
Não, não, não. Não. Com VPN você tá sempre um ninja na internet. É, antivírus você conhece, você tá ligado.
Desde sempre,
pois
né?
É. E principalmente um que esteja bem atualizado. O Surfshark tá sempre lá atualizando o banco de dados porque os vírus makers, eles não param, né? Então o Surfshark também tá lá. Surfshark também é um serviço de busca... É, sem anúncios, sem cookie, sem nada. É um serviço de busca super limpa, clean, pra você achar aí suas promoções de fim de ano, quem sabe. Não vai digitar, como eu disse, né? Digita uma marca, aparece o anúncio da outra em cima. Não.
Com essa
busca. E também é banco de dados, pra saber se vazou seu número de CPF, seu celular, pra saber onde tá. Ele tá sempre monitorando, pra você receber esse alerta. Ô, Load, você queria que esse seu e-mail tivesse no site tal? Ó, tá aqui, hein? Opa, não, Surfshark, não queria. Obrigado. Papá.
Isso é importante, ainda mais que às vezes tem pessoas que gostam de pegar os e-mails dos outros e ficar cadastrando em lugar aleatório só pela zoeira, né?
Pois é, existe pra caralho. Então, se você quiser uma segurança aí para suas compras de fim de ano, não deixa de escanear o QR Code, tá aqui na tela, link fixado, e usando o nosso código, você tem 6 meses grátis.
Vai lá pro ano que vem.
Caraca.
Tá bom? Você se preocupa ano que vem. Então, usa o DL Show aqui do nosso QR Code, você tem 6 meses grátis. Demorou, Surfshark?
Pô, então de Natal do Surfshark aí.
É louco,
hein?
Paizão.
Olha aí, ó.
Doideira, doideira. É isso. Então hoje hoje mais tarde, eu não sei, tem alguém do chat aí que vai colar lá na festa do Lucas hoje? Olha. Vocês vão me ver hoje. Vai ser legal porque eu participei do ensaio, eu tava intimidado, né? Porque a lista dos músicos que vai colar lá é só maluco bom, tá ligado?
Caralho.
Maluco de banda, produtor, não sei o quê, os caras foda. E eu fui lá, tô indo como amigo do Lucas e tal, vou cantar umas lá com eles. E eu tava super intimidado, pensando, ai, mano, que fita, né? Tipo, a gente foi no ensaio sexta-feira. Ah, é, até por isso eu não vim, rapaziada. Por isso que não teve DL Show.
Ah, é verdade, né?
E dava. Galera... Só que eu errei os horários, tudo, e quando eu vi, puta, a gente ia gravar na sexta. Então, vamos gravar em vez de fazer o DL Show, que é mais curto.
Sim.
E aí eu saio, vou pra lá. E aí o Buba me mandou, e aí, você não vai vir? Eu já tava no lá. Falei, nossa, Buba do céu. Enfim, mano. Quando eu vi lá que é uma pegada bem de jam mesmo, que é tipo assim, mano, cada músico cata um instrumento aí, vamos ver se sai. Se não sair exatamente igual, tá tudo bem. Aí eu vi que o ambiente era leve, aí eu fiquei, puta do caralho. Já então hoje eu tô um pouco mais tranquilo pra chegar lá e
Nossa,
me divertir.
Vai ser foda, hein, mano?
Vou dar uns berros lá, vai ser legal.
Que música, pode falar?
Ah, não vou falar, não. Mas assim,
deixa a surpresa
a primeira vez, que o Lucas subiu no palco pra fazer esse projeto dele do Minha Playlist de Funk, faz uns 5 anos, eu acho, 4 anos... Né, foi um pouco antes da pandemia, se não me engano. Acho que sim. E aí eu subi e cantei Aerials do Sistema Fall Down com ele. Então, naturalmente, isso vai rolar também. Mas tem mais umas aí. Vou cantar algumas. Vai ser legal.
Alguma clássica?
Tipo o quê? Tipo... Não, nada meu, que horror, não. Só covers de banda que vocês conhecem e gostam aí, tá suave.
Caraca.
Vai ser legal, uma seleção de músicos fodas e tal. Então, se você estiver pela região, encosta lá, certo?
Pô, vai ser foda, mano, vai ser negócio foda legal. Demais. Eu depois vou conversar com o senhor Lucas.
Porque mais uma vez você vai ramelar, mas por motivos de paternidade, Lodi, eu vou passar um pano, vai, mano.
Não, mas esse pano merece, esse pano merece, porque é por motivo de paternidade mesmo.
Demorou.
Porra, pode levar os meninos?
Não, pô, não tem nem como, mano. Um é de 6 anos.
Ambiente de droga,
um de 6 anos e um de 12.
Ambiente de música é um ambiente de droga. Não sei quanto a eles ali, mas eu posso te garantir. Tô brincando.
Imagina um de 6 e um de 12 lá, eles não vão entender nada, mano.
Vai ser legal pra caralho.
Vai ser muito foda, mano.
E aí a gente vai caminhando, então, rapaziada, pra essa programaçãozinha de fim de ano, onde eu confirmei com a Camila hoje, Buba, e aí nós não temos ainda o conteúdo, mas marca na agenda, dia 22, sexta-feira. Load também, bota na agenda, pra gente tentar não, que vai rolar. Quem não puder, não participa. Quem puder, que participe da Super Live de fim de ano pra gente
arrancar.
Há 3 dias do Natal, que ainda dá tempo dessa grana chegar na mão de quem vai fazer uma marmita ali, um almoço de Natal. Pra
pô, essa Super Live aí vai ser foda, hein, mano?
Então, anota aí, dia 22 de dezembro, já tá chegando, tá tudo muito em cima. Essas coisas me deixam um pouco ansioso, mano. A velocidade em que o tempo tá passando pra mim me deixa um pouco louco quando eu penso nisso, mano.
Mas aí eu tô com uma dúvida, não sei se você já falou. O horário vai ser no horário normal que a gente faz aqui ou vai ser...
Não sei.
É, acho que o horário que der, né?
É, e vai durar também um tempo, né? Então,
então, chat, fica tranquilo.
A gente não vai fechar a live enquanto a gente não bater a meta também.
Aí, ó, live...
Eterno, vai ser eterno.
É eterno, hein? Vamos passar Natal em live. Vai ser melhor que muitos natais que eu já passei.
Né? Se você também. Você tá pensando, não sei o que eu vou fazer no Natal. Vai que a nossa live dura 3 dias, você fica com a gente.
Caraca, já pensou live fazer uma live de 3 dias?
Pois é. Que horror, nem fudendo.
Oh, já que a gente tá só conversando, a gente vai ter... Talvez a gente grave um vídeo amanhã. Daí certo. Eu vou perguntar o que vocês acham do tema. Eu descobri um perfil no Twitter que é tipo assim... O outlet de pastor.
Outlet?
Então, tipo assim, tem uma foto de um pastor X com relógio. Daí, tipo...
Que isso?
Ah, é tipo aquele bagulho caralho. Que analisa os looks dos moleque hype.
Outfit, não outlet, não. Outfit. Confundi.
Outfit, caralho, outfit muito bom, Buba.
Caralho. O pastor tá com um colarzinho X. Daí, do lado tem o colar e quanto ele custa.
Meu Deus, caralho. Vamos fazer.
Vamos fazer um react.
Nossa,
mano, eu não fazia ideia que tinha isso, mano.
Eu também não. Caralho.
O Faustão passava por isso, né? Quando ele aparecia no programa dele lá, a galera já colocava o valor da camisa, dos bagulhos.
O bagulho do Faustão me leva a pensar assim, né? A gente tem uns valores na cabeça que a gente pensa assim, mano, não importa quanto dinheiro eu tivesse, eu nunca ia usar um relógio de 2 milhões de reais, tá ligado?
Sim.
Só que, e eu não tô passando pano pro Faustão, eu tô me questionando. Será que se eu tivesse o dinheiro infinito do Faustão, eu não ia perder esses valores?
Mas eu acho que nem é só o dinheiro infinito. Por exemplo, uma burrice que eu fiz, eu tenho que contar aqui, eu perdi aquele meu relógio de 25 mil reais do One Piece, que tinha poucos. Eu perdi ele no Japão, provavelmente, eu esqueci lá.
Caralho, você foi devolver pros caras.
É, deixei lá no hotel, provavelmente, não. Porque só ficou a caixinha em casa e eu não acho de jeito nenhum. Mas o rolê é que, às vezes, a marca mandou pra ele...
Nem fodendo.
Ah, você acha que não?
Rolex não dá Rolex pra ninguém, mano. Não precisa, tá ligado? Precisa,
e se alguém rico te deu de presente? Tipo, você não pagou. Sim.
Algum rico.
Eu falo, tipo assim, você conseguiu o relógio mesmo?
Eu ganhei. Só eu dando 25 mil reais num relógio do One Piece.
Sendo do One Piece, eu sou capaz de falar, ué, não sei, vai que o Load meteu o louco.
Não.
Era algum trampo, não sei o que, papapá. E ele falou, mano, me paga com um relógio do One Piece que não sei.
Ah, eu comprei um óculos muito foda, mano, do Dragon Ball que saiu recentemente.
Caralho.
E ele é com leitorzinho, tá
ele
ligado?
Ele tem leitorzinho.
Vou trazer pra você ver. Nossa, ele é muito bom.
Eu comprei ele.
E ele só tinha 30 no Brasil também.
Caralho, quanto tá custando? Pode lança pra nós assim.
Ah, ele é barato, 400 conto.
beleza.
Barato.
Deve estar galera. Um óculos normal, tá ligado?
É, e ele é da Chili Beans, não sei se isso
da Chili Beans,
influencia. Mas espero que eles tenham feito só 30 mesmo, né? Porque o meu medo é a galera que fala, não, eu fiz 30. Mas é a partir de você, aí depois vai ser mais 30.
O seu óculos é o 30, tá? Caralho, só 30. Não, a gente fez 6 milhões, aqui o seu é o 30.
E eu ainda fiz a mulher no estoque buscar a numeração mais baixa, né? Porque quanto mais baixo, mais depois ele vai valendo mais. E aí,
caralho.
Por falar em Japão, Vocês viram patinco quando vocês foram lá? Vocês estão ligados?
Sim. Vê pra caralho. Bastante,
vocês jogaram, velho?
Não, nem entrei. Nem entrei.
Eu não joguei, eu joguei outras coisas. Mas eu vi crianças jogando e é bizarro, assim, porque é patinco para qualquer tipo de idade. Sim. Então, sabe aquele joguinho de celular de pesca?
Uhum.
Tipo, tem patinco disso lá, das criancinhas jogando e com dinheiro de verdade, saindo com as caixinhas de dinheiro, assim. Sim. É loucura.
Pra quem não tá ligado, rapaziada, patinco é uma espécie de jogo meio de cassino que você tem no Japão, que são bolinhas de metal, assim, que vão meio que passando numa geringonça, assim, uma engenhoca.
Tipo aquele quadro do Luciano Huck, que é um sim, paredão, da bola lá, né? Solta a bola, tem uns preguinhos e ela vai batendo.
E aí o cara pode apertar um botão e dependendo do resultado de onde a bola cai, você vai ganhando mais ou menos e tal.
Isso. Então, porque eu li um livro que se chama Patinco, né? Mas não vou falar sobre o livro, não. Vamos falar sobre o patinco mesmo.
Certo.
E daí eu comecei a dar uma pesquisada e eu descobri que, primeiro, a máquina é tipo assim, a estrutura da máquina é um caça-níquel, basicamente, só que não é de você combinar desenhos, né?
Uhum.
Você compra essas bolinhas de metal, vai, vamos supor, vai. 1.000 ienes é 100 bolinhas.
Uhum.
Essas bolinhas de metalzinho, elas são tipo uma bolinha de gude, assim, tá ligado?
Uhum.
E daí tem a tela no meio, uma tela, tipo, que fica passando animações e tal, e pelos cantos, tem umas que tem no meio também, tem esses preguinhos, e as bolinhas saem de cima, e elas vêm descendo, e daí, pelo que eu entendi, tem vários buraquinhos no meio do caminho,
uhum.
E lá embaixo tem um buraquinho que se a bolinha passar por lá, você ganha.
Entendi.
Alguma coisa assim.
Entendi.
E daí, mano, você vê umas fotos, eu vou pegar umas fotos.
Uhum.
Tem umas fotos, mano, da galera sentada na cadeira e, tipo, baciadas de bolinhas sim. Atrás
então,
deles.
Eu via baldinhos, assim. Eu vi em matéria, na verdade, eu nem entrei no patinco. O patinco eu via do lado de fora as luzes e aquele caos e tal. Mas eu vi matéria sobre isso depois e os caras com, tipo, baldes,
então,
né?
Então, foi as crianças que eu vi. Depois eu vou pegar pra você, Bubu, os stories das crianças correndo com baldinho de moedas, assim, coisas delas jogando nessas máquinas, mano.
Uhum.
E tem umas também que a pessoa fica jogando moedinha pra ir acumulando e
ah, isso, mas isso tem por aqui
de
também.
Empurrar assim a moedinha.
Isso tem por aqui
eu
também.
Eu acho bizarro, mano, o pessoal ganhando dinheiro
então,
jogando.
Só que a parada é que no Japão é ilegal. Jogo de azar e aposta, né? Então, em tese, não poderia ter, né? Porque você coloca o que configura, tipo, jogo de aposta ou tipo, jogo de azar. Você coloca o dinheiro lá, você ganha 100 bolinhas.
Sim.
Você coloca 1.000 ienes e pega 100 bolinhas.
Sim.
E daí depois, quando você apertar pra parar de jogar, você tá com 5.000 ienes. Você não pode pegar um voucher...
Uhum.
E pegar 5 mil de volta, em troca.
Uhum.
Você não pode fazer isso. Uhum. E daí as máquinas de patinco fazem o quê? Você coloca lá, ou compra na máquina, ou compra lá no balcão, 100 bolinhas, 1.000 ienes.
Sim.
Daí você ganhou 5 mil ienes no final do jogo lá.
Sim.
E daí a máquina te dá um cartão com um chip falando que tem 5 mil. Só que você não pode trocar no estabelecimento. Daí existe um outro estabelecimento do lado ou na frente... Que é só isso, é uma cabine, assim, que
pra
você
trocar.
Coloca o cartão e ela te dá o dinheiro, tá ligado? Lê o chip. E daí, depois, né, esse outro estabelecimento devolve, vende o cartão de volta, pega uma comissão,
sei lá, tá ligado?
Ah, os caras
dão uma forma de dar um jeito, né?
Então, daí, eu tava pesquisando sobre, e tem um monte de patinco de tudo quanto é coisa, né?
Sim,
tem
do Evangelion.
De anime, tem de... Então, e eu descobri que tem um mundo de gamer que não curte patinco.
Como assim?
Porque os jogos, tipo a Capcom, qual que é a...
Konami,
tem um monte de tipo Metal Gear, Silent Hill, tem um monte de jogo que é de patinco. E conforme você vai jogando, vai mostrando a animação na telinha, tá ligado?
Ah.
E muitas vezes as animações do patinco é muito melhor do que no jogo, tá ligado? E daí, tipo assim, vai, eu não sei se o Silent Hill é assim, mas vamos pegar um exemplo, tipo Silent Hill. Daí, a máquina vai contando a história do jogo inteiro pelas cutscenes, tá ligado?
Caralho.
E a qualidade é melhor, então, tipo, a galera do patinco investe mais no jogo do que o próprio jogo, tá ligado?
Mas os caras ganham muito dinheiro, mano, porque você vai lá no Japão, é um prédio inteiro de mais de 4 andares só de patinco, mano, só de pessoas sentadas jogando assim, mano.
Mano, tem o, tá ligado, um dos animes que mais rende no patinco é o do, como que chama? Do Omaiwa Moshindeiro, tá ligado?
Ah, sei!
Como que é o nome dele agora?
Feast of alguma coisa, mano.
Hakuto no Ken.
Então é, mano, esse daí...
Não, joga aí,
Hakuto no Ken. Shinoko no Tiro?
Não, é
Hakuto no Ken. Esse daí, velho, é o que, mano, tem, tipo, centenas de milhares de máquinas. E pelo que eu tava vendo aí, eu não sei se o número é certo, mas em todo o tempo deu tipo 17 bilhões.
Caralho,
e mano, alguma coisa de dinheiro, enquanto o mangá deu tipo, sei lá, 1 bilhão.
Nem
tá
fodendo, a máquina mantém o mangá funcionando.
Caralho, olha,
é, mano, jogo é de azar. Mano, é foda, é foda.
É um bagulho assim.
O ser humano,
velho,
gosta,
é bizarro,
de uma,
é,
pô, gosta, mas de uma libertinagem mesmo.
Que eu fui com a Thaís no shopping esses dias aqui de Jundiaí, tem, né, uma parada de tipo um play center, não sei como é o nome daquela.
Tô ligado.
Um
Maxi Play.
Isso.
Sabe, essas coisas.
E aí eu fiquei, pô, mano, é triste porque os jogos que tem aqui no shopping a gente acha legal, mas os do Japão são bizarramente mais divertidos.
Com certeza.
Eu joguei tem uns de Guitar Hero lá, de DJ, que o cara fica jogando. Sim. Tem uns de dança, tem uns de tamborzinho do Nintendo Wii, que você fica tocando as musiquinhas do Donkey Kong lá.
Sim.
Pô, esses bagulho tem tudo
mas
lá.
Mas isso pode,
sim,
não ter,
mano,
no shopping daqui, mas tem em São Paulo esses bagulho.
Tem,
você encontra. Já fui na tenda de bateria. Tem uns bagulho legal.
Então, mas eu queria que tivesse assim, igual tem patinho. Lá você vira a esquina, um patinho que você pode tanto ficar
todo,
gastando,
né,
dinheiro jogando isso, como brincando com a sua namorada no do Donkey Kong. E, tipo,
sim, sim,
embaixo é um puta cheiro de cigarro dos velhos lá fumando e jogando.
Delicioso.
Todo o seu investimento. E em cima é você com a sua namorada.
Eu lá jogando um fliperama, jogando um The King of Fighters.
Cara, que triste, cara. Você para pra pensar. Esse simulador de trem, mano. Eu entrei lá, tinha um simulador de trem, porque os caras são um otaku de trem, mano. É bizarro, mano. Tem uns
otaku de também, trem.
É
eu
loucura,
vi,
mano. Os caras lá, opa, Estação Liberdade, desça.
Sim.
E aí você faz o roleplay, mano.
Muito
e os caras gastam dinheiro, mano, com isso,
muito
mano.
Foda,
mano, ó,
muito foda.
A SEGA já fez 1 bilhão só com patinco nos
meu
últimos
Deus,
9 meses.
Mano,
meu
olha isso.
Meu Deus.
É muita grana, velho.
Caralho. E é muito louco essa mecânica, tipo, não pode jogo de azar, mas troca sua bolinha por um cartão e o cartão por um dinheiro.
É, se a galera quisesse pegar, dava, né? Vamos combinar.
É,
aqui
lógico,
gira muito
quer
dinheiro, mano.
Aliás,
é muita grana.
Eu vi um bagulho exatamente assim, mas não tem a ver com jogo de azar nem nada, mas foi quando eu fui pra Ibiza, na Espanha, e aí um conhecido falou assim, você quer ficar sócio do clube de cannabis de Ibiza? Eu falei, lógico. Aí eu cheguei lá, fiquei sócio do clube, e eu falei, como é que faz pra comprar? E o cara do balcão falou, não, a gente não vende.
Oxi.
Oxi.
Ué.
Ele falou, calma, amigo, é proibido vender maconha na Espanha. Mas agora que você é sócio do clube, você pode fazer uma doação pro clube, vamos dizer que você doe 30 euros, eu te dou 30 créditos pra trocar por flores ali dentro. Eu falei, tá, é literalmente a mesma... Tá
só
bom,
que
eu quero doar 50 euros pro clube. Opa, toma aqui um cartão com 50 créditos.
Tem uma
aí você entra lá, fala, olha, eu queria isso. Você tem créditos como membro do clube? Tenho, então eu não
é
comprei.
Uma brechinha.
Caralho,
aquela
é
que os caras acham e...
Mas demorou.
Tem um vídeo do Baca que ele fala sobre isso de... prostituição no Japão, que é proibida também. E aí eles montam um café... Aí vamos supor que lá você tá tomando café, magicamente o valor do café já é um pouco mais alto e uma menina se apaixonou por você que estava lá dentro e vocês começaram a ter uma relação.
Sim.
Como que você vai explicar pro juiz que não rolou afeto do amor realmente?
É isso. Então, você pede eu queria um café preto, a menina fala que é açúcar, adoçante ou xota. Você fala que queria com xota. Legal, aí pronto, você sobe lá, faz um romance totalmente espontâneo que aconteceu lá.
Pois é. O estabelecimento não tem culpa de vocês terem se apaixonados.
Muito foda. É isso, mano. O Estado... É disso que eu falo. O Estado querer restringir a vontade das pessoas não dá certo.
Não dá certo.
Senão, você pega o lugar onde tem pena de morte por uso de drogas e as pessoas estão sendo executadas, a pessoa tá arriscando literalmente morrer pra usar droga. Então, o Estado tinha que repensar algumas atitudes, né?
Cara. Mas lá no Japão, o que eu acho legal é os gacha também. Tudo é gacha.
Uh-huh.
Isso me deixou puto duas
vezes
só.
Isso é o formato que eu acho canalha, mas beleza.
É, então, teve duas vezes só que eu fiquei puto, porque eu comprei uma parada e eu não sabia o que ia vir dentro. E eu achei
isso
que
é
ia vir
ridículo.
Um...
Você já viu isso, Buba? Bonequinhos gacha. Tipo, você vê...
Você gira a bolinha
lá. Você
vê
uma maquininha e você fala, nossa, eu queria muito um Charmander. Aí cai uma bolinha, você abre, é um Nidoran. Aí você, não, eu queria Charmander. Você não escolhe o produto que você vai comprar.
Escolhe.
É uma categoria de produto, mas pra você achar o boneco que você quer, às vezes você vai comprar 7. Ah, mano, é ridículo.
Ah, então, mas
ridículo.
Tem coisas assim que é legal.
Não, legal assim,
tem
lógico,
um
eu
outro.
Também gastaria. O que eu quero dizer é... Tipo, esse aí,
sim,
pô, é meio sacana, né?
Tem de tudo, tem de comida, tem de tudo, assim.
Gacha de comida?
Tem de tudo, mano.
Oh,
é a Thaís, ela comprou um lá, que ela achou que ia vir um gatinho, veio uma bolsinha nada a ver, sabe? E aí você fica triste, porque, pô, no desenho eu achei que ia vir um gatinho, mas não, veio a merda da bolsinha que eu achei que não queria vir.
É, uhum. Você tem que ir já, tipo, pra saber, se divertir, né? Com a parada de rodar.
É, e é sacana os gatos lá, porque é um ien, né, mano? Tipo, tem... Não, é 100 ienes, é o valor baixo deles lá. Uhum. E aí é como se você tivesse com moeda de 25 centavos, 50 centavos, você só vai... E
vai embora,
vai
moedinha correndo. Ainda, né? É, vai indo, mano.
Não,
vai.
Mas eu quero muito um Charmander. Daqui a pouco você pagou R$60 num bagulho.
Pois é, você nem... E aí, o que me deixa puto, assim, ó, tipo... Aquela figura ali que eu trouxe pra você, aqui, se a gente fosse comprar no Brasil, ia ser tipo 1.200. A partir de uns... Facilmente uns 600 conto. Lá, você paga tipo 250 ienes, sabe? Uhum. 200 ienes. Aí, as figuras que a gente vê na Liberdade aqui, os caras vendendo por tipo R$1.000, R$350. Pô, mano, você tem gacha lá. Literalmente, são as figuras de gacha. Aí eu fiquei... Por isso que eu fiquei... Mano, eu fiquei muito triste quando eu vim pro Brasil.
É, ficou triste porque ali... tem boneco barato no Japão, é isso. É. E o estilo de vida lá, eu prefiro o Brasil, se eu me desculpar.
Sério?
Eu prefiro o Brasil.
Ah, cara.
O Brasil.
Eu não vou opinar. E os gacha, dá pra você ver que tem o bonequinho que você quer, não dá?
É, dá.
Metade da
boneca
é transparente, né?
É, você vê lá, só que você tem que dar sorte de...
Olha, mano, falar pra você, dar. Tá ruim pro trabalhador brasileiro, mas eu acho que tá pior pro trabalhador japonês, mano. Pelo menos, se você... Achar que a sua vida não é trabalhar, porque muitos acham que a vida é trabalhar. Então tudo bem, né? Tem um cara, eu quero recomendar, inclusive, que é um canal muito legal, chama Paolo From Tokyo. Ele é japonês-americano, então ele fala inglês perfeito, mas ele fala japonês perfeito também.
Uhum,
ele faz esse conteúdo em inglês, mostrando o dia-a-dia na vida dos trabalhadores japoneses. Então, dia-a-dia na vida de uma dona de restaurante, desde o funcionário do trem. Então ele faz uma série disso.
Nossa.
E alguns trabalhos, mano, é isso, a pessoa bota o celular pra despertar às 5 da manhã, e aí o vídeo termina quando ela chega em casa às 11h30 da manhã. E não é, tipo... Não tem... Pelo menos eu sinto que muitos trabalhos aqui a gente ainda consegue ter uma... Como posso dizer, mano? Lá não existe nenhuma leveza no trabalho. O trabalho é todo duro o tempo todo,
sim,
tá ligado?
Sim, sim.
Eu acho difícil que alguém que conheça sobre cultura do Japão vá discordar disso. Que o trabalhador lá trabalha por mais tempo e trabalha muito mais duro.
Uhum.
E por, às vezes por também ganhar pouco, viver de maneira precária.
Não,
sabe?
A gente tem até cubículos,
tá ligado?
Disso, né,
muitos caras... Eu vi a realidade dos caras que dormem em lan house porque não tem dinheiro pra alugar um apartamento, porque Tóquio é tudo caríssimo, é um metro quadrado estilo Nova York, tá ligado? Uns apartamentos que até o teto é, sabe assim, claustrofóbico mesmo? Que eu, por exemplo, não caberia em alguns lugares.
Tem aqueles hotéis de cápsula lá também, que é um absurdo.
Eu dormi num desses daí, mano. Pô, mas...
O Japão é uma cultura muito louca, porque os caras estão inventando robôs gigantes e ainda usa fax, tá ligado? Dinheiro de papel...
Ou eles são muito
ligado,
dinheiro,
é muito,
mano.
Muito,
lá não tinha
muito,
esse lance
muito
de
muito outro
cartão,
planeta.
Cara.
Eu acho do caralho, assim, essa... Eu acho legal observar essas culturas. Mas se eu tiver que escolher, eu prefiro o Brasil do que o Japão.
Não, eu fico só com o entretenimento, né?
É isso.
Eu, como turista, eu amei o Japão. Agora, como morador lá, deve ser...
Exatamente.
É. Nossa, tá maluco, mano. E não ter pão lá me deixa bolado também, né? O pãozinho... Que a gente tem aqui, que alguns chamam de carioquinha. Pô, tá maluco, mano.
Pão francês, mano.
Pão francês, pão de
Paulo,
sal, como eu falo.
Pão de sal também é legal.
Sal, que
mas
outro
deve
dia...
ter uma lojinha, tipo, a comidas brasileiras, e deve ter um
sempre
pão
sempre tem as comidas do Burajiro.
Não vai ser nunca o pão francês quentinho, jamais.
Às vezes é, às vezes é, mas vai ser caro, né? Por exemplo, eu já colei... você tá em Orlando, por exemplo, e você fala, tem coxinha aqui, eu vou comer uma coxinha. Aí, tipo, é $6, tá ligado? Aí você faz a conta e fala, caralho, acabei de pagar R$30 numa coxinha, mano.
Caralho.
Tem que ver essa saudade de casa. Quanta saudade de casa você tá ligado?
Tá maluco,
é foda,
mano.
É foda.
Aí você faz seu próprio pãozinho ali, compra as massas,
aprende
faz.
A fazer pão, já era.
Já
isso.
Era, mano.
Igual eu vi gente, por exemplo, uma vez uma mulher que ela era imigrante e morava em Dubai. E quando ela vinha pro Brasil, ela tinha que trazer latas de leite condensado, coisas, itens que pra gente são básicos, mas que não, lá não acha. E se achar, vai ser muito caro. Então vira uma muamba ao contrário. Tipo, eu volto com ouro, e eu volto de Dubai com ouro, e quando eu vou voltar pra Dubai, eu levo leite condensado, brigadeiro, tapioca, tá ligado?
Nossa.
E os brasileiros tudo, meu Deus, você trouxe feijão, tá ligado? É isso, mano, muito
imagina
doido.
Imagina que loucura, a mulher doido. Com cuscuz na bolsa, assim,
os
caras querendo pegar o cuscuz dela, mano.
Deve ser muito duro ser imigrante, mano, deve ser muito duro ser imigrante.
Ah, eu falei, no Japão, a única coisa que me deixou triste foi o café da manhã lá, de resto, foi de boa até.
Eu adorei o café da manhã do Japão, mano.
Gostou?
Puta, eu curti a brisa. Eu acho da hora um café da manhã um pouquinho.
Aí,
mano, a gente tem... Eu acho que se divide... Vários países têm costumes parecidos com nossos e outros são totalmente diferentes nessa abordagem do café da manhã, né? Pra algumas pessoas, o café da manhã é a primeira... Algumas culturas, é a primeira refeição do dia, então ela tem que ser brutal. Você pega o café da manhã em inglês, tem linguiça, feijão,
sim,
tá ligado? É uma refeição. O café da manhã japonês é mais nesse sentido. Ele não é uma comidinha, assim. Pelo menos onde eu vi, era pegar um bowl de arroz, pegar aquele... Como é o nome daquele peixe ralado, assim, que você joga em cima, joga lá o furikake, maionese, pá, e faz uma refeição mesmo, né? Aí você tá tomando lá uma sopa de miso, comendo um bowl de arroz... Aí. E tomando uma bebida, tipo, esse é um café da manhã que eu tava tomando todo dia lá.
Que não é ruim.
Não é ruim. Mas faz, às vezes pode fazer falta. Não, acabei de acordar. Eu quero comer um pãozinho e tomar um café.
Pãozinho.
Em algumas culturas isso não é normal, tá ligado?
Você tá maluco? Você comer aquele pãozinho, bobo, com manteiguinha ali, ó.
Meu novo pedido oficial agora da padaria, eu chego lá, os caras já até sabem. Eu quero um pingado e dois pão na chapa. E eu não como mais presunto, ovo, essas... É pão na chapa. Voltei pro pão na chapa. É muito, muito bom.
Na chapa é bom mesmo.
É muito
bom.
Eu vi
que a galera ficou puta comigo porque eu falei que eu não gostei do café da manhã do Japão. Pô...
Ah, porra, mano, porra, sabe? Tá tudo bem, gente, tá tudo bem.
Pelo amor de Deus, mano.
A gente tem que saber que isso não faz de você uma pessoa... Não é um traço de personalidade, é café da manhã no Japão, porra, você tem que...
Não, e outra, não quer dizer que eu não... É que parece, pra algumas pessoas, nossa, o Lodge não aproveitou nada do Japão. Tá maluco, mano, o que que eu aproveitei de lá no Trembala, em Shibuya, que, nossa, foi o lugar que eu mais gostei de ir lá.
Uhum.
Tá maluco, mano, aproveitei bastante. Só o café da manhã que eu olhei e falei, puta...
Uhum. Um bagulho que eu não peguei, que eu vi em outros vídeos depois sobre o Japão, que eu fiquei frustradaço, que eu não tive nenhuma experiência parecida, é a experiência de boteco japonês, tá ligado?
Ah, eu fui nenhum.
Ah,
não,
pode crer.
É que eu não sei se era boteco, mas eu e o Ricardo, a galera, a gente queria ir nesses restaurantes, tipo um PF aqui.
Sim, sim.
A gente foi num assim lá pra comer um yakisoba, tomar um sake. Então e é. Fazer na hora ali pra gente.
Essa pegada de izakaya, né? Isso. Izakaya são esses bares de comidas casuais. Às vezes tem comidas deliciosas, mas o foco é muito mais socializar, tomar uma cerveja e comer uns bagulho.
A gente foi
eu
até
não
nenhum.
Fui nisso, tá ligado?
Aí, ó, eu fui num que a gente até não podia nem sentar. Uhum. Era tudo, não tinha banco pra você sentar. Uhum. Todo mundo comia em pé, assim, a parada. Uhum. Foi bem legal, mano.
Eu vi, aí eu vou trazer um. Só pra gente já vai terminar o programa, tá? Não precisa. Tá bom? Mas é porque eu vi um bagulho e agora é polêmico. Polêmico.
Ih, olha lá.
Polêmico.
Olha lá. Olha lá.
Polêmico.
Para aí, bobo, dedinho.
Alguns ambientes na Ásia são profundamente xenofóbicos, tá ligado? Alguns ambientes. Não tô falando que lugar turístico que você
Caralho.
Foi. Mas assim, eu vi, por exemplo, acho que até o próprio Baca já mostrou isso
sim,
no Japão.
Sim.
Você tem lugares na Ásia que tem placas falando apenas locais.
Sim, sim.
Não, gringos
isso
aqui não.
Eu sabia também.
Sim,
mano.
Sim.
Isso, você me desculpa, mas isso me parece profundamente xenofóbico. Ah, mas é cultural, beleza, é cultural na Arábia Saudita
Japão...
a mulher ser tratada, é por isso que a gente tem que concordar, né?
É que nem eu e até, a gente queria tomar banho em fontes termais com macacos.
Uhum.
Que tem uns macaquinhos lá e a gente não podia por causa das tatuagens
Tatuos.
E tal.
Mas
e
então
eles não permitem nem você entrar lá.
A
tá
minha
ligado?
Questão é essa: a gente respeita como cultura ou a gente questiona porque é uma cultura besta? Eu acho uma cultura besta.
Ah,
tá ligado?
Eu vejo como eu sou um visitante, eu não sei se é uma linha de pensamento muito certa, mas isso me deixava mais confortável. Eu imaginava assim, vamos supor, eu tô dentro da sua casa, eu entrei na sua casa.
É, mas não é a sua
e
casa,
aí,
é um estabelecimento.
E aí você não
que
quer que eu entre?
E que com base no rosto ou na cor da pessoa, ela não pode entrar. Não
é,
tá
eu levei isso pelas tatuagens, tá ligado?
Tipo... Não, da tatuagem você pode até passar um pano, sim, porque os banhos eram ambientes de reuniões da Yakuza. Então a gente quer evitar que pessoas tatuadas se vê lá, sabe? Então,
é o questão... que eles falam.
Mas é, mano, eu acho meio idiota.
E era
isso.
Todo mundo peladão também, né?
Bem idiota.
Porque, tipo assim, já foi uma longa conversa minha e da Thaís pra gente conseguir aceitar tomar banho pelado com estranhos.
Uhum.
E aí quando chegou e o cara falou, é
não
meio
pode.
Complicado. Aí a gente falou,
Bom, escapei
de boa.
Dessa.
De boa.
Eu vi isso leve. Também sobre Coreia do Sul, eu vi isso também sobre outros lugares, onde, tipo, não, nesse bar aqui, nem tente entrar, porque turista não é bem-vindo. Não por ser turista, mas por não ser japonês, por não ser coreano. Que
loucura.
Eu acho isso meio... Porque às vezes, né, deixa quieto, eu vou parar de polemizar. Porque a gente tem ainda o estereótipo, muita gente, por exemplo, outro dia eu ouvi a piada, eu não lembro que programa de TV era, ou que será vídeo no YouTube e tal, que o cara fala assim, alguma coisa que você pensa só pela minha nacionalidade, você é de que nacionalidade, qual nacionalidade? Alemão. Aí o cara já fica quieto. Ninguém esquece, né?
Sim.
Que eles eram nazi. Mas as pessoas esquecem que o Japão era aliado deles na Segunda Guerra. E
estavam
promovendo também uma limpeza étnica na Ásia.
Bem problemática.
É, bem problemática. Ninguém lembra, porque anime. Calma aí, tá ligado? Existe uns problemas ali ainda raciais, assim como existe no Brasil, e não tô falando que é, né, existe no mundo inteiro. E eu acho que não tem problema a gente problematizar. Não. Eu acho estranhíssimo uma pessoa não poder entrar porque ela não é japonesa. Como assim? É um estabelecimento, não é a sua casa, tá ligado? Mas enfim.
Não, mas faz sentido isso que você falou. Mas é que é algo que, tipo, a gente já deixou tão normal que, tipo, não... eu olho e falo, porra, cara, é verdade, né, mano? É uma merda, mas...
É, sei lá, sei lá. Vamos ler mensagem?
Vamos.
É nóis. Aí, ó, o cara jogou... onde o cara jogou o clima, Buba?
Ah!
Olha aí, ó.
Ah!
A gente aqui falando de patinco, de moedinha.
Pô, gente, é um programa político, Lloyd. A gente precisa problematizar.
Não, daqui a pouco sai corte.
Só uma correção lá no negócio do Surfshark. A gente falou que tem seis meses, né? Mas é até seis meses.
Até seis meses, a depender do tipo de pacote que você pretende adquirir e tal. Uhum. Perfeitamente, perfeitamente. Bug063 disse, salve CLB, sou Bug, grafiteiro tocantinense, faço o projeto Cola na Causa, onde 100% do arrecadado vai para causa animal. Vendo packs de 15 adesivos autorais e aceitamos doações. Pô, que da hora isso, hein?
Que
e
foda.
O pelo avatar do cara é coisa bonita, hein, mano?
Que foda.
Logo um gato tudo colorido. Arroba Bug063. Bug063. Da hora, hein, Bug? Bom trampo aí, mano.
Bom trampo aí, irmão. Da hora demais, mano.
Como é que boom? Fala.
Não, eu ia falar, legal ver a galera do grafite aparecendo.
Chave. Como é que boom, disse. Salve, galera. A Como é que boom vai fechar. Mas calma. Ano que vem, vamos para um lugar maior. Aqui no Tatuapé mesmo.
Ó,
estamos reformando o imóvel. Load, nos daria a honra de ter um grafite seu no nosso próximo QG?
Eita, pesado
isso aí. Caraca, vai lá, Load.
Vamos negociar aí, Como é que boom. Ah. Não, quer dizer, é ele que tem que dizer, né? Eu tô aqui, não, já, vamos!
Cura. É muita
hora,
pressão,
hein?
Mano. Tipo, pô...
Load,
o Bruno Correia, nosso parceiro lá, eu tô devendo uma tela pra ele, eu tô devendo uma tela pro Azaghal. Tipo, eu nunca sinto que eu tô preparado pra umas paradas
mas
assim,
você nunca vai estar, tá ligado? Essa é a questão, você
mas
nunca
você
vai
estar. Você não encarna de fazer com um desenho em algum lugar, mete projetor ali na parede e manda bala?
É. Ah, dá, mas é que projetor me deixa meio inseguro também.
É mesmo?
Eu gosto mais de fazer no freehand, assim.
Faz, mano.
Lá,
pô, sua pomba Naruto ficou mó da hora, mano.
Pô, a criançada adorou, mano. Foi
então,
loucura
tiozão,
ali, mano.
Você é louco.
Foi loucura.
Valeu, como que bom, né? Vamos tentar convencer.
Bora
ele
sim,
aqui,
bora
certo?
Sim, pô.
Ju Livramento disse, faça ilustra, mais decoração revolucionária, feminista e tô abrindo minha lojinha em breve. Abaixo, a decoração bege burguesa chata. Concordo com você, viu, Ju? Salve pra quem tá no corre, disse a Ju. É, venceremos o Insta no próximo... Ah, tá, é no próximo superchat, porque o YouTube tá encrencando. Segue lá no arroba H-O-L-A-J-O-O-L. Seria hola, que tal? Hola, Ju, só que o Ju é J-O-O-L. Dá uma força lá pra Ju Livramento, rapaziada. Entra lá no Insta dela e confere o trampo. Certo, Ju? É, obrigado aí pela sua mensagem. H-O-L-A-J-O-O-L. Rola, Ju. O Francisco Neto disse, fala família, artes marciais são fodas. Quando eu era moleque, eu fiz karatê por uns 15 anos.
Caralho.
E me ajudou muito com noção corporal e principalmente aprender sobre perder e ganhar. Karatê não tem muito risco, já que é marcação de pontos. E existem penalidades por excesso de força. Porque eu falei, vai que seu filho toma um chutão na cara lá no karatê. Francisco, corrige a gente que não é bem assim. Então também é seguro pra molecada aí. Beijos em todos, mandou Francisco. Valeu, Francisco, obrigado
foda,
pelo
mano,
relato.
Valeu.
Aí.
É brabo, né, mano?
É. Luiz Felipe Silva disse, fala CLB, uma das poucas vezes que eu consigo acompanhar ao vivo, geralmente eu ouço pelo Spotify. Obrigado pela companhia e espero que tenham gostado da arte que eu fiz em homenagem ao programa. Falou, valeu. Qual que foi a arte do Luiz Felipe Silva? A gente precisa ver isso daí, mano. Eu vi um cara que fez uma arte bem louca esses dias aí de uma carta de baralho com nós, não sei se
caralho,
você viu.
Não vi, mano.
Era, ele tava no meio do processo ainda, ele não postou
caralho.
O trampo. Não sei se é você, Luiz, mas de qualquer forma... É, dá um jeito da gente refrescar a memória aí depois,
qual
certo?
É a roupa dele? Ele postou.
Não, ele só colocou Luiz Felipe Silva, o nome dele mesmo.
Porra, aí todos os nomes do cara é comum, não dá nem pra pesquisar, velho.
Fudeu, né, mano? Me encontra na net.
Luiz Felipe Silva.
Nossa, o Luiz é o nome mais raro que ele tem dos três.
Caralho.
Felipe Silva, imagina. Ô, mano.
Felipe Silva.
É isso aí, né? Vou botar o nome do meu filho de Felipe Silva.
Felipe Silva. Mas você falou que nunca quer ter filho?
Não, tô zoando.
Ah,
assim,
tá. É você. Como a mãe dele pensou?
É, aí você pensa, porra, sério mesmo. Tem bastante, Silva. Né? Tem bastante.
Qual é o nome mais diferente que você colocaria?
Bob.
Bob, é.
Bob?
Nome que, se eu tivesse um filho aqui, eu queria que ele chamasse Bob.
Mas Bob também, pô, é padrão.
Não. Bob é apelido pra Roberto. Quantos Bob no RG você conhece? Um nome de três letras, B-O-B. Quantos você conhece?
Foda, nome com três letras, mano.
Eu acho da hora também.
Por que você vai colocar o nome de Leonardo se você pode colocar Léo?
Meu nome é Léo.
Nome, Léo,
tá tudo bem as pessoas falando, Leonardo! É só ele encarar como esse o novo apelido dele, é Leonardo.
Aqui a gente tá no
tá ligado?
Final já. Vocês viram o tweet num vídeo de uma menina falando que algumas palavras são muito boas para serem nomes, mas elas já têm um significado meio escroto, assim, já?
Como exemplo? Assim,
é violência. É um baita nome.
Violência.
Violência.
O significado dela já é uma merda, é verdade, tá ligado? Mas é um baita nome, violência.
Você tem gente que chama Violeta, você tem um time na Espanha que chama Valência. Então, tipo, violência é
chama quase... violência lá, porra.
Porra, caralho, violência não dá.
Bom, hein, mano?
Pô, é verdade.
Bruto também, né? O Bruto.
Bruto.
Chama o Bruto.
É. Ou então nomes, tipo, ai, o meu filho tem um nome bíblico. É, como é? Belial.
Puta,
Belial.
Né? Gênesis.
É lindo o nome Belial. Já parou pra pensar? Belial. É mó bonito.
É bom mesmo, mano.
Porra, Belial. Mano, mas não pode. Ó, o Toso mandou que a arte do Luiz Felipe Silva, a gente inclusive tá falando dele ainda, né? É essa do baralho.
Ah,
tá muito
chato. Eu não vi essa, mano.
Eu mandei pra ele a mensagem, assim. Quando eu vi que ele me marcou, eu só abri, tipo, a tela do Photoshop dele, ou sei lá que app ele tava usando, que software.
Caralho.
Eu mandei pra ele. Nossa, muito foda, hein, mano? Porra, tá bonito mesmo.
Depois
eu
vou ver depois.
Quer ver completa, meu mano. O Gustavo disse, salve Bulba Cauê Load, o príncipe dos beijoqueiros em evento de anime.
Olha lá o título que eu ganhei aí, ó.
Aproveitando a segunda da pauta livre, o que acham da dificuldade de aprendizado após os 30? Eu resolvi aprender piano do zero e tô apanhando muito. Se cuidem, seus lindos. Gustavo, no seu caso específico, acho que qualquer pessoa de qualquer idade vai apanhar muito do piano, né? Piano é...
Eu tinha esse pensamento. Foda. Eu tinha esse pensamento ao contrário, na verdade. Eu achava que mais velho seria mais fácil de eu aprender, tipo, violão ou qualquer coisa, porque eu pensava, eu vou ter mais noção do que eu tô errando, sabe? Essa maturidade.
Sim.
Só que não, né?
Não. Eu acho que muitas coisas é fácil aprender quando é mais jovem, sim. Mas o piano deve ser muito... Eu fiz aula de teclado, né? Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu fiz ali, eu já falei sobre isso. Era uma professora gospel que era muito boa, inclusive, mas era muito fora do tipo de música que eu queria aprender, eu acabei largando. Mas aí eu aprendi a fazer leitura de partitura, aprendi um pouco sobre diferenças entre clave de sol, clave de fá, e aprendi um pouco sobre teoria musical, né?
Uhum.
E o piano é foda, o piano é meio que... Se você estiver pensando... Estiver pensando numa orquestra, o piano é meio que o pai de todos os instrumentos, né? Tipo, é o instrumento do...
Caralho.
Do regente, basicamente, né? Do...
E quem toca piano toca tecladinho também?
Toca. Quem toca piano tem base pra aprender... Acho que você tem a base melódica e teórica pra pegar qualquer instrumento de notas e falar, ah, então é assim. Plá, já sabe. Não sabe, né? Tem técnica pra tudo. Mas você tem na base, né? Foda. Como se você fosse a base essencial pra entender teoria musical, né, mano? É muito da hora piano. Mas eu imagino que aprender depois dos 30, Gustavo, deve ser ainda mais difícil.
Eu acho que tem
bem.
Coisas que acaba te ajudando e tem coisas que a idade não ajuda. Mas você pode tentar tudo, né, cara?
É isso. Mete e marcha.
Tem que fazer, ó.
O que, que você queria aprender que você nem começou ainda?
Mano, violoncelo.
Violoncelo.
Aquele grandão, tá ligado?
Nossa, eu acho muito foda.
Muito.
Você, Load, pode ser qualquer coisa, não precisa nem ser instrumento não, mano.
Cara, eu voltaria a andar de skate. Mas a vergonha, ela me bateu forte.
Mano,
eu fui outro dia na pista, e aí você olha assim e fala, mano, eu não tenho mais o cardio, eu não tenho mais o músculo.
Tá ligado? Jundiaí tem uma pista bem foda,
pista bem boa, tá? Sororoca.
Sororoca, mano.
Sororoca.
Bem da hora aqui.
Mas não, mano, eu nem...
Já dei show lá no Sororoca, viu?
Sério?
Não, show literalmente com a bandinha e tal. Já tocou lá, minha bandinha já tocou lá na pista de skate.
Caralho,
não tem Sepultura, tá ligado?
É longe daqui essa pista?
Ah, mano, nada é longe, gente, um dia aí, tá ligado?
Mano, tudo vai demorar 10, 15.
E o que você falou, né? Sepultura finalizou aí, né, mano?
Sepultura parou as atividades, né, mano? Quer dizer, vai fazer uma turnê de despedida e aí vai parar. Mas é legal essa ideia de parar no auge, tá?
É a melhor coisa, né, mano?
Eu acho legal.
A melhor coisa.
Acho bem... Não é auge, não é auge, mas é legal parar enquanto ainda está bem.
Sim.
Enquanto ainda. Você fala assim, pô, vamos parar legal? Em vez de, sabe?
Será que a galera vai chorar quando o AC/DC parar?
O AC/DC tá ainda?
Tá, mano, não tá? Um morreu, o outro já tá velhinho lá.
Ah, mas isso que esse é o triste, esse aí já era.
É, então, isso que eu falo, porque o Angus Young, né? O nome do. Que fica com a roupinha de colegial, o maluco tá. Parece que. Sabe?
Mas deve ser mais fácil você ter uma carreira bem, bem grande assim, quando todas as suas músicas são iguais, né? quando a sua faixa 1 e a faixa 300 são literalmente a mesma música.
Mas aí,
né?
A gente vai entrar no... Eu não entendo muito, mas Offspring se encaixa aí também.
Nem fodendo.
Ah, mano, as músicas do Offspring elas são bem fodendo, parecidas, mano.
Mas pode ser também, porque é isso. Eu não tô nem falando que é ruim, até porque
não,
eu gosto de Offspring.
Eu também.
E aí, você gosta de uma, você gosta de todas.
É.
Uma coisa que eu esqueci de si. Mas tá ligado aquela música de si? É isso, então deve ser mais fácil.
Back in Black, isso aí.
Então, tá vendo? Vamos lá. Maratonando com você, disse. Salve família, Load. Te mandei uma DM sobre Nova York. Quero te ajudar a ter a melhor experiência daqui na cidade. Te levar pra ver os grafites, exposição do Spike Lee, olá, o bairro do Malcolm X, o que vocês precisarem, tá? Foi uma maratona com você.
É que eu desisti de ir.
Ajudar o Load, desistiu, não, adiou. Passagem pra ele.
Adiei, mano. Tá muito caro, não tem essa condição, não. Deixa pra outro período, outro ano, outro momento.
É, eu cheguei a falar aqui sobre também querer viajar e tal.
Sim, sim.
Camboja, Vietnã. Também deixei quieto, tá, família? Deixei quieto. Pensei melhor, prefiro...
Faz o L aí, seus otários.
Faz o L, né?
Às vezes a gente pensa com a boca, né? É, a gente pensa, acaba colocando pra fora os pensamentos.
Vai botando na balança e falando, mano, não, eu quero pegar 2024 no murro. Então eu vou descansar em janeiro. Eu não vou.
Cuidar da
vou
saúde. Minha meta é jogar GTA V. Não quero, agora. 6.
Eu não quero que a primeira fatura do ano já seja um bagulho. Assim, nossa, agora eu vou ter que trocar mesmo, hein?
Não, né? Relaxa. Tem isso aí da fatura também,
relaxa,
mano.
Mas aí, maratonando, vamos dizer que ele adiou, tá bom?
De repente, tá adiado.
Hora dessas. Papo Pesado disse, salve CLB. Cauê, sou de Minas Gerais e apresento o Papo Pesado no YouTube, com inúmeras bandas de heavy, death, black metal da região, tipo MTV dos anos 90, Chroma Key e História de Rolê Underground. Muito foda, hein? O Insta, Papo Pesado. Oh. Bem legal isso, hein, Papo Pesado. Inclusive, o logo dos caras já é um bagulho meio black metal mesmo, que eu adoro esse tipo de arte. Vocês viram no começo do Daily Show, né? Falei, mano, eu sempre quis ter uma... É isso aí, né, mano? Muito foda.
Coitado.
Não, mas isso fala sobre nós, né? Tipo, pode não ser esteticamente o bagulho que você fala, nossa, tem orgulho disso. Não é. Mas é a nossa história, a gente tem que ter...
É que caminhou pra outros caminhos, né?
Tá tudo bem.
Mas não quer dizer que a gente não vai ter um Daily Show de thrash metal aí, qualquer momento.
Mano, você viu falando thrash metal, eu já tô começando a entender errado já, tá ligado, mano?
Por quê?
Você não curte thrash metal. Thrash metal é tipo uma ramificação da árvore que eu nem gosto tanto, tipo, eu não ligo pra thrash metal.
Então,
mas fala aí,
metal,
Lodi, é que é tudo igual, né, mano?
Então, tipo, eu sei a diferença quando o cara tá... Quando tem o cara gritando...
Ou berrando, ou... Quando o cara tá fazendo... Ou fazendo...
Não, que nem o maluco lá, os do Dragon Force, é o quê?
Isso daí é heavy metal ou espadinha. E aí a galera poderia até colocar num outro subgênero e falar... Não, Cauê, isso na verdade é um power metal, sabe? Tipo, tem muitas nuances, mas é um tipo de lugar que eu não vou. Eu não gosto de metais muito melódicos como esse. Então
esse
não...
tá mais pra linha do Jack Black lá.
Jack Black é rock and roll.
O Tenacious D tá...
Rock and roll.
Rock and roll?
Aí tem a música The Metal lá, que eles fizeram com o Dave Grohl. Tem influências, mas é rock and roll. As influências do Tenacious D seria tipo um Led Zeppelin e tal. Isso é rock, tá, rock and roll, tá ligado?
E Led Zeppelin, ele tá em rock clássico ali.
Rock clássico, rock and roll, tá ligado? Tá bom. Eu gosto, tipo, de metal que tenha vocais guturais e bateria metralhadora. Isso são várias nuances. Tem... Brutal. Você tem death metal, você tem grindcore, você tem o black metal.
O grindcore já é mais pra um. Nessa parada de pancadona, assim, mas mais pra um punk, assim.
É, com fortes influências do punk. Seria um ponto de encontro entre o metal extremo e o punk extremo, assim, tá ligado? Okay. Então, mas é isso.
A galera não sabe, mas antes de começar o programa, a gente tava aqui destrinchando Nirvana. Destrinchando não, né?
Bom demais Nirvana, cara. Eu tava falando que eu tava ouvindo nesse final de semana o Unplugged deles de novo e...
Oh, muito bom.
É o melhor Unplugged de todos, assim. Ele é muito bom. Perdão dos fãs de Pearl Jam, que também chegou muito perto, mas o do Nirvana é...
Eu confundo muito. Eu sei que não tem nada a ver, porque a Thaís ontem me deu mó comida de rabo. Não, porque eu confundo Pearl Jam com Foo Fighters.
Ah, tá.
Ela fala que não tem nada a ver. Eu falo, mas sempre que toca, eu acho que ou é um ou é o outro. Eu não consigo diferenciar, me desculpa.
É, rock é tudo igual mesmo, tá vendo? É tudo igual essas
coisas. Não, tem um... Que nem foi pra você, eu tava ouvindo a discografia do Offspring, que eu gosto pra caramba. Eu escutei mais que tipo de rock esse final de semana. Esses assim, ali dos anos 2000...
Oh, rockinho. É, eu de rockinho. Ah, eu gosto de uns rockinho também.
Um Korn, eu gosto de Korn.
Korn é new metal.
No metal.
É todo uma...
Slipknot é new metal
também.
Slipknot também
é new metal. Ele é toda uma linha de anos 90 pra 2000, onde a influência do rap começou a pegar no mundo inteiro.
E aí eles
começaram a trazer letras de metal com umas cadências mais de versos e estrofes, assim, bem parecidas com rap. Então é tipo música de menino branco revoltado de classe média nos Estados Unidos.
Eu tenho um...
Tá ligado?
Eu não vou falar essa opinião, não.
Vamos lá, galera...
Não, não vou. Essa eu não vou.
O que você tem preconceito com o quê?
Não, eu ia falar de Rage Against Machine, mas eu vou deixar ele guardado. Essa eu não vou falar.
Xiii,
eu escutei o Mudvayne.
Mudvayne,
NewMetal.
Tudo NewMetal, essas porra.
Mushroom Red?
Mushroom Red. Quem te recomendou é fã de NewMetal.
É, então, porque... Não, isso aí são coisas que eu conheci na adolescência.
Uhum.
Naquela...
Você cresceu nessa época em que isso pegava pra caralho.
Aí tinha
era Cold Chamber, Kitmaira,
e o Ninho.
Que canta... Como era aquela música?
Imortal.
How can I live without you?
E no chat tem umas pessoas pedindo a cripta pra vir pra cá.
Pô, adoraria, né, inclusive. Hoje, uma das pessoas que vai tocar lá é a Jéssica, que tá ensinando a cripta.
Aí, ó, a gente já vai ter...
Foi mal, fala.
Não, a gente já vai ter um programa no futuro sobre música.
Metal.
E...
A gente vai ter que recebê-las.
Não, já vai vir um irmão.
Mas ele não é, mas ele é do hardcore. Agora você já sabe de que eu tô falando.
Aí às vezes a pessoa nem ficou até aqui também e perdeu.
Nem sabe,
mas
né?
Então, aí tem que vir principalmente pra me tirar minhas dúvidas.
Sim.
Eu tenho uma dúvida. Será que alguém já pegou um animal... um macaco bugio e colocou ele pra cantar.
Já, tem uma banda chamada Caninos, que é só cachorro.
Aí, ó.
Tem tá de papagaio, tem.
Aí,
tem,
tá vendo? Tem. Então essa dúvida foi...
A cripta se enquadraria aonde?
Death Metal.
Death Metal
é uma banda de Death Metal, vai. Só que com uma pegada, com uma sonoridade de um Death Metal um pouco mais clássico, porque o Death Metal também vai pra umas linhas super modernas, técnicas e... umas coisas super produzidas. A cripta ainda tem uma sonoridade bem old school death metal, na minha opinião.
O Arcanime colocaria onde?
Death metal
também.
Eu também diria que o Arcanime é death metal. Tem essa parada de double bass. Só que a cripta ainda faz um bagulho que eu gosto muito, que a Luana, a baterista, é uma demoninha. Ela é baixinha assim, mas você vê a mina tocando. O inferno abre quando ela toca, tá ligado? E é o blast beat, que esse pra mim... Eu vou fazer uma tatuagem...
Que isso?
Eu vou escrever Blast Beat, que é isso que eu mais gosto. Que é a bateria do. É o beat, meu beat, que é o que, pra mim, o que identifica, o que divide se eu vou gostar dessa banda ou não. O Arch Enemy, por exemplo, não tem Blast Beats.
Mas o que seria o Blast Beat?
É, você imagina que você pega um beat de hardcore, que é tipo tupá, 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 tupá. O Blast Beat é o dobro disso. Então o Blast Beat é.
Aí o double no pezinho.
Que é tipo barulho de metralhadora na caixa e os bumbos lá, sabe? Eu acho isso muito foda. Então a cripta ainda tem Blast Beats. Então é uma sonoridade muito foda. E aí a gente tá falando Sepultura acabando. E o Brasil sempre teve algumas referências do metal, como Sarcófago, Sepultura.
Uhum.
A cripta.
O nome das bandas é muito bom, né, mano?
É esse nome pro futuro, tá? Tipo, a cripta tá entrou em paradas de...
Foda.
É, revelação da Billboard, uns bagulho assim, tipo...
Caralho.
O bagulho é foda,
essa é uma parada,
mano,
que eu tenho curiosidade de o quanto... Porque aí, ó, vai vir um papo de véia aí, chat, vocês falam se é maluquice isso. Porque eu não manjo, tá ligado? Quando o assunto é rap, eu me sinto muito mais confortável. Tem duas coisas que eu fico com dúvidas, assim. Primeiro, quando você fala desses subgêneros, assim, no rap eu entendo muito bem, e aí eu entendo da onde que veio, às vezes, a referência do cara, tipo, pô, uhum, a cena em Nova York tava tal, aí veio um cara da Califórnia, lançou o Miami Bass pra fazer uma parada. Eu fico curioso do rock, o cara que veio do rock, qual o motivo
onde
dele...
Onde que foi ficando estreia, mas tem toda uma caminhada.
Onde foi no extremo e essas ramificações
e essa
e
caminhada?
O pessoal do cenário enxerga.
O rock originalmente é música... De pessoas pretas, né? Tá ligado?
Sim, tipo, sim.
Pessoas, inclusive, pô, o blues, o jazz, tudo sim, isso daí sim. É uma origem meio ali, né? E aí, a galera foi fazendo, vai ficando mais fortinho aqui com, sei lá, com o Deep Purple, Led Zeppelin. Aí chega o Black Sabbath e fala, vamos fazer uns bagulho mais do malzão? Aí começa. Aí você vai passar, por exemplo, com o surgimento do Slayer, do Napalm Death, umas bandas, o Pantera, começando a deixar cada vez mais, o Metallica, encabeçando esse movimento que já tinha uma pegada thrash metal lá atrás e virou essa coisa. Aí vai ficando cada vez mais, as pessoas querendo cada vez mais, igual um filme de terror mesmo, vai ter, daqui a pouco tem a centopeia humana, tá ligado? Então é mais a caminhada, exatamente quem faz parte de cada ponto assim, talvez eu esteja esquecendo, mas você tem bandas como Venom, Slayer, Carcass, que encabeçam o começo de um movimento de metal extremo.
Saquei.
Então, assim, tá ficando, e aí é muito, muito restrito, assim, muito...
É que eu lembro que no metal tinha isso com, tipo, Korn, aí o Linkin Park, aí você ia... Achando essas vertentes, assim. E a galera, então, que fala que o rock morreu, provavelmente é uma galera que não acompanha tanto o cenário, porque eu não acompanho, mas eu acredito que não morreu. Tipo,
não.
Pra quem gosta, tem muitas bandas que estão ali no underground, fazendo bagulho foda, mas não tá no mainstream pra uma galera,
mano,
talvez.
O rock morreu, o Paul McCartney lotou 3 dias o Allianz agora, igual a Taylor Swift fez. Não tem essa, o rock morreu. É, são só, o mercado muda, os gostos, os hábitos de consumo da sociedade vão mudando. Mas é que eu vou falar que a música clássica morreu. Não morreu,
é,
tá sempre
lá. Eu vejo
lá
a galera falando isso. A galera não, né? Tinha umas pessoas do... A volta do boom bap. O boom bap... Tipo, o boom bap, ele nunca deixou lá, de... Ele sempre tá aí. Só que, às vezes, a pessoa, ela tá ouvindo outra coisa, ela não tá prestando atenção no que a galera do boom bap e tudo mais tá fazendo ali, né? Não sei. Isso, vai ser interessante, hein? Que tô curioso pra ver uns roqueiros aí vir aí pra gente conversar, Buba. Vai ser loucura. Vai ser
da hora, seria bom. Só pra gente encerrar, teve o The Game Awards, mas teve também o Controle de Latão, que é um cerimonial dos games independentes, o Toso tá falando, que pegou os melhores jogos dos brasileiros de 2023, 19 categorias, mais de 60 jogos, e nenhum vencedor, foi só uma celebração da diversidade de jogos feitos por estúdios e desenvolvedores brasileiros. Então, quem quiser ver um pouquinho do The Game Awards brasileiro, entra em controlesvoadores.com.br,
foda,
que é o podcast do nosso Toso aqui na social media, foda, certo?
É isso aí.
Rapaziada,
antes da gente ir, eu queria mandar um abraço pra galera do Arte e Cultura na Quebrada, que eu tava lá esse final de semana. E é um evento que tá aí, né, há mais de 14 anos, se não me engano é a 15ª edição, não vou lembrar exatamente agora, onde eles fecham, mano, um bairro inteiro, e eles começam a colocar vários projetos sociais pra galera. Então, pô, você pode cortar o cabelo de graça, tem a competição de b-boy, teve show do Ed Rock, do MV Bill, o próprio Gigante No Mike e o Nego Max tava lá com a banda deles, que eu esqueci o nome, que você comenta direto.
Mas eles estavam com a banda deles mesmo?
Eu acho
era...
que era a banda deles.
A banda
tocando,
deles era
não vou
o...
saber. Que eu só passei lá e vi.
Caralho, eu lembro do primeiro single lá, que era Players. Como é o nome da banda
eles
mesmo?
Eles
estavam
cantando umas músicas muito fodas, assim, que eu não conhecia.
Então, que é uma pegada new metal moderna, né?
Isso.
Total new metal deles. Caralho, como é o nome da banda, mano?
Não vou lembrar, infelizmente,
nossa,
mas deve ter uma galera aí
no lembrar
chat,
disso, hein, mano?
Mas, enfim, o evento, mano, é muito foda. É um evento que movimenta toda a comunidade ali da galera. A galera cola pra fazer grafite de várias regiões. Eu tava lá, eu achei um murinho pra fazer um grafite. E um salve pra todos os grafiteiros, mano, que colou e fortalece aí o evento e tá na rua dia a dia pintando, né, mano?
Foda,
galera
foda.
Do Bomb, do Vandal também, vocês são foda pra caralho,
foda.
Mano.
Foda. Não poderia deixar de pesquisar. É a Indarma, banda Indarma. De... Fica bem, bem legal o trampo, inclusive, foda, tá aí com o Nego Max em Dharma, banda de new metal da galera aí de São Paulo, muito sonoridade muito atual, só que pegando essa referência de tudo que a gente citou aí, de
nossa,
Slipknot,
tava muito foda, mano. Eu
Linkin
pirei
Park.
Lá, mano. Eu pirei, muito foi foda. Muito foda.
Muito foda. Demorou, rapaziada? Tô chutando, então, que possível existe, mano, 80% de chance da gente se ver na quarta-feira, beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente continua.
Na quarta ou amanhã?
O quê?
Não, a gente se vê na quarta.
Tô falando que talvez a gente pule ao vivo pra poder fazer a gaveta com o mano do hardcore que vai colar aí.
Certo?
Do caralho, então, rapaziada.
Aproveita pra ver os programas que você perdeu aí, pô.
Isso, vê o canal de cortes ali pra saber se tem algum tópico que você queria saber. E a gente se vê, então. Demorou? Demorou, Load?
Demorou.
Demorou, Buba.
Falou, valeu.
Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.
Falou.